Senhores deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria, obviamente, cumprimentar os senhores e senhoras deputadas, cumprimentar os senhores ministros dos Negócios Estrangeiros e os senhores secretários de Estado, dizer-lhe que é um prazer recebê-lo na nossa comissão. Nós tínhamos previsto esta audição há algum tempo, mas entendemos que havia sempre tempo, sem interferir na agenda muito apertada do senhor ministro, para conseguirmos fazer pelo menos uma audição regimental sobre as matérias de internacionalização da economia portuguesa e investimento estrangeiro. E, portanto, já expliquei ao senhor ministro da nossa grelha de tempos e como estamos ligeiramente atrasados, eu queria também pedir desculpas por esse atraso, sem perder mais tempo, passarei a palavra ao senhor ministro para uma intervenção inicial. Começaremos depois pelos grupos parlamentares. Senhor ministro, bem-vindo, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. É um gosto estar aqui na Comissão da Economia, é a quarta comissão parlamentar com a qual tenho o gosto de reunir neste mandato, e percebe-se, dada a latitude das competências que estão atribuídas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros neste governo, e portanto aqui falarei evidentemente das áreas de política económica sob nossa responsabilidade, minha e do seu secretário de Estado da Internacionalização, que são as relativas ao comércio externo, ao investimento português no estrangeiro e ao investimento estrangeiro em Portugal. Pensei nesta intervenção inicial a focar-me em dois pontos essenciais. Em primeiro lugar, recordar o ponto em que nós estamos, considerados os resultados que conhecemos da economia portuguesa em 2017, e depois e sobretudo expor à Comissão o nosso plano que tencionamos fazer em 2018, estamos a fazer e continuaremos a fazer em 2018, no que diz respeito à promoção do comércio externo e do investimento português, ou em Portugal. Em 2017, num quadro geral que, como todos nós sabemos, foi um quadro de crescimento da economia, de aceleração do investimento privado, de aumento do emprego e de substancial redução do desemprego, as exportações tiveram um comportamento muito bom. Nós ultrapassamos pela primeira vez 43% do produto no que diz respeito ao valor na riqueza nacional criada todos os anos das nossas exportações. Para ter uma ideia desta transformação muito importante que o país teve em pouco menos de uma década, basta pensar que em 2005, por exemplo, era inferior a 27% o valor das exportações portuguesas no produto interno bruto. Como sabem, o objetivo que nós definimos no programa Internacionalizar para a próxima década, de 2020 a 2029, é o objetivo de superar a barreira dos 50% de produto. As exportações aumentaram ano passado 11% em valor e é importante notar que os setores mais exportadores da economia portuguesa são, por esta ordem, o setor do turismo, o da metalomecânica, o dos veículos e outros meios de transporte, os serviços ligados aos transportes e os outros serviços de empresas. Estes são os setores mais exportadores da economia portuguesa. Mas, sobretudo, do ponto de vista do andamento das exportações, o resultado mais importante de 2017 é este, é que em 2017 continuou a verificar-se um saldo comercial positivo. A balança comercial de bens e serviços foi positiva. Isso é muito importante porque, do ponto de vista que verdadeiramente conta, do ponto de vista estrutural, nós temos que corrigir paralelamente os problemas que tínhamos nos chamados déficits gêmeos, o déficit das contas públicas de um lado e o déficit externo do outro. Ora, há já 3 ou 4 anos que a balança comercial é positiva em Portugal e isso é um elemento muito importante para a nossa economia. Do lado do investimento, 2017 também foi um ano caracterizado por um bom comportamento do investimento direto estrangeiro em Portugal, que cresceu em 2017 em 6 mil milhões de euros, o que significa um crescimento superior àquele de 5.700 milhões de euros que se tinha verificado no ano anterior, em 2016. Isto significa que, em 2017, o estoque de investimento direto estrangeiro em Portugal valia já 63% do produto. Para termos um termo de comparação, basta comparar com os 52%, isto é, 11 pontos percentuais abaixo, que se verificavam em 2012. Também no que diz respeito à evolução previsível da economia portuguesa, nós dispomos, desde a semana passada, das últimas projeções apresentadas pelo Banco de Portugal e, portanto, o cenário para este ano e os próximos dois anos, até 2020, no horizonte dessas projeções, continua a ser um cenário bastante confortável, crescimento sustentado do produto, crescimento das exportações acima do crescimento do produto, portanto, a parte das exportações no produto continuará a crescer, uma balança comercial positiva e, sobretudo, uma projeção de redução de taxa de desemprego muito, mas mesmo muito interessante. Basta pensar que o Banco de Portugal prevê, no horizonte 2020, que a taxa de desemprego possa descer dos 6%. Hoje o INE disse que já desceu dos 8%, 7,8% foi a estimativa rápida do INE, hoje conhecida. Este é o quadro geral. Neste quadro geral, o que é que nós estamos a fazer e planeamos fazer em 2018, no quadro das competências próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros, envolvendo sobretudo a ICEP, mas não apenas. Em primeiro lugar, a nossa primeira prioridade é a definição clara de mercados nacionais, de países, nos quais nós procuraremos em 2018 tirar partido de diferentes condições ou oportunidades de crescimento do nosso relacionamento económico com esses países. Dou exemplos. Primeiro exemplo, o facto de nós termos concluído e Portugal ter já ratificado o acordo CETA com o Canadá, permite a organização de uma visita, de uma delegação que será dirigida pelo Primeiro-Ministro e na qual o Secretário de Estado da Internacionalização também estará presente no próximo mês de maio ao Canadá, com muitas associações empresariais e empresas portuguesas. Exatamente para que essa nova oportunidade criada pela aprovação e ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Canadá seja plenamente aproveitada. O mesmo vale, aliás, para o Japão e o mesmo valerá se, como nós esperamos, seja concluído, pelo menos a nível de acordo político geral, a negociação com o Mercosul ainda esta primavera. E por isso mesmo é que o Sr. Secretário de Estado tem já prevista mais uma missão junto ao Brasil. Aliás, é um dos países extra-europeus em que as exportações mais cresceram em 2017 e mais estão a crescer. Outros exemplos de oportunidades que é preciso rentabilizar é, evidentemente, o facto de o 10 de junho deste ano ser celebrado também na costa leste norte-americana, e isto significa que, para além da parte institucional em que a delegação portuguesa é dirigida pelo Presidente da República, haverá também uma parte mais virada para a promoção económica, que também será dirigida pessoalmente pelo Primeiro-Ministro. O mesmo se diga em relação à China e a Macau. Nós contaremos com o Ministro dos Estrangeiros chinês no primeiro semestre aqui em Portugal e o que está previsto é que eu devolva a visita no fim do ano. Outro exemplo que queria dar de como estas oportunidades de relacionamento económico são as mais diversas é o exemplo da Feira do Livro do Guadalajara, porque essa também será uma oportunidade de promoção económica do país. Aliás, essa é uma das características distintivas da Feira de Guadalajara como tal. Isto não significa que não esteja também no nosso raio de ação, pelo contrário, está no coração da nossa ação, o apoio às empresas portuguesas em mercados que passam por dificuldades. Um exemplo evidente é a Venezuela, o outro é a Argélia, e também considerar as questões específicas de que se revestem certos mercados nacionais, dois exemplos muito diferentes entre si, mas da importância de ter em conta a especificidade dos mercados nacionais, são o exemplo de Angola, de um lado, e do Reino Unido, do outro. Nós estamos, segundo a nossa prioridade, a trabalhar com os clusters, com o cluster da saúde, da aeronáutica, do agroalimentar e das componentes automóveis. Há trabalho em curso, do ponto de vista da respectiva internacionalização, e em 2018 tencionamos alargar esse trabalho para dois clusters igualmente importantes, a economia do mar, de um lado, e as tecnologias de informação, do outro. Terceira grande prioridade, acompanhamento a projetos de investimento, tirando partido dos vários instrumentos, em primeiro lugar do facto da ICEP ser a janela única de entrada e tratamento junto da administração pública para projetos de investimento estrangeiro ou projetos de investimento nacionais superiores a 25 milhões de euros. Segundo, do facto de haver financiamento e incentivos para a formação ou incentivos fiscais ou incentivos por via da inovação ou da investigação e desenvolvimento que estão ao dispor das empresas e que diferentes programas administram. Terceiro lugar, o esforço de reduzir os custos de contexto. E em quarto lugar, a área em que o nosso trabalho é ao mesmo tempo um trabalho no âmbito da ICEP e um trabalho no âmbito da rede diplomática, a redução das barreiras alfandegárias ou não alfandegárias nos mercados de exportação das nossas empresas. E queria, pedindo desculpa do atraso, apenas referir um outro elemento, uma prioridade que para nós é muito importante em 2018, como já foi nos anos anteriores, que é a atração de investimento proveniente da diáspora. Nós olhamos para as nossas comunidades e muito bem do ponto de vista das identidades nacionais e da projeção global da influência nacional, fazemo-lo bem. Olhamos para as nossas comunidades também do ponto de vista de eles serem maneiras, de elas serem maneiras de nós entrarmos em mercados de exportação, mas devemos olhar também para as nossas comunidades como origem de investimento produtivo em Portugal. Por isso mesmo realizamos os encontros de investidores da diáspora. Este ano, pela primeira vez, haverá um encontro intercalar numa das regiões autónomas. Começaremos pelos Açores, em julho, e depois, em dezembro, haverá o terceiro encontro nacional de investidor da diáspora, sinalizando a importância que a diáspora tem também do ponto de vista da origem de investimento para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos de imediato aos grupos parlamentares. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Cristóvão Norte. É assim? Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Direi desde logo que, embora o tema do dia não seja este, o Partido Social Democrata apresentou um requerimento para que o Sr. Ministro seja ouvido noutra comissão. O Sr. Ministro será ouvido. E, portanto, nós não faremos nenhuma observação a respeito da crise diplomática com a Rússia e respeitaremos escrupulosamente o âmbito da Comissão. Bom, o Sr. Ministro falou a respeito das exportações e, em larga medida, nós acompanhamos essa avaliação. É um facto indesmentível que as exportações ao longo dos últimos anos têm assumido um papel absolutamente nuclear na recuperação económica e, sobretudo, têm tido também uma importância maiúscula no reajustamento da nossa economia, menos ancorada no consumo interno, com um perfil de maior equilíbrio e diversificação e mais avessa, por isso, a volumosos déficits externos, elemento que no passado era um peso tremendo para o país e que nós sabemos que a par da déficit e da dívida pública explicaram muito daquilo que sucedeu ao longo dos últimos 10 anos e, em particular, da crise económica e do processo de ajustamento que tivemos que atravessar. Ora, só um pequeno reparo, porque o Sr. Ministro faz uma curiosa, embora imprecisa, comparação. O Sr. Ministro diz, a respeito das exportações, que as exportações entre 2005 e 2017, salvo erro, tiveram um crescimento assinalável. Tiveram, mas esse não é, porém, o melhor ponto de comparação, porque as exportações em 2006, 2008 e 2009 decresceram e, portanto, o Sr. Ministro escolhe, em relação ao produto, e, portanto, o Sr. Ministro escolhe uma comparação que, embora lhe seja favorável, é manifestamente desajustada com a realidade dos factos. O Sr. Ministro sabe, todavia, que a visão do PSD em relação a esta matéria sempre foi muito distinta da visão do Partido Socialista. O PSD sempre afirmou as exportações como o principal motor da economia, enquanto o PS respondia com o consumo privado, desconsiderando a questão da poupança, por exemplo, e por via disso tendo uma visão de crescimento económico radicalmente oposta à do PSD, pelo que é com satisfação que descobrimos que o Sr. Ministro compreende a importância das exportações para reequilibrar o crescimento da economia. Mas importa, mais do que isso, compreender as iniciativas a cargo do Governo a respeito de alguns pontos essenciais. O primeiro, que já foi apresentado e discutido, inclusivamente sujeito à apresentação na Assembleia da República, prende-se com o programa Internacionalizar, o seu andamento, o cumprimento de cronogramas e as iniciativas. Essa matéria foi alvo de uma resolução do Conselho de Ministros e, portanto, gostaríamos que o Sr. Ministro nos pudesse fornecer mais informação a esse respeito. Por outro lado, a questão das dificuldades que as empresas portuguesas enfrentam no financiamento a concursos internacionais e o que se está a fazer para obviar esse estrangulamento e, por outro lado, uma questão que não é menor e que se prende com a questão dos seguros de crédito, de créditos à exportação, que impede, muitas vezes, que nós tenhamos exportações mais robustas e que consigamos atingir os nossos objetivos. Porque, no fundo, os nossos objetivos são alargar a base exportadora. A maioria dos exportadores exporta uma só vez e, quando exporta mais que uma vez, exporta para um só país. E também progredir na cadeia de valor de modo a garantir uma transformação estrutural da economia que ela mesma seja baseada na valorização dos nossos recursos qualificados. Outra questão igualmente importante é a questão que se prende com o investimento. Como o Sr. Ministro sabe, em 2017 o investimento público fixou-se 850 milhões de euros abaixo do previsto, em nome das famigeradas cativações e por força da homenagem e da conversão às regras do déficit, e está até, pasme-se, a valores abaixo dos anos de ajustamento, em particular abaixo em relação a 2015. Sabe-se também, isso é crónico, que as empresas portuguesas estão insuficientemente capitalizadas e que os níveis de poupança são escassos. Logo, perante um quadro que é indesejável, o investimento direto estrangeiro é um instrumento indispensável para fazer face a uma opção deliberada do Governo, que é aquilo que se prende com o investimento público, e também para outro aspecto que é muito preocupante, não sendo uma questão nova, a longo prazo, que é a questão de nós não conseguirmos substituir o nível de estoque de capital, o que é muito penalizador para o crescimento potencial do país. E a prazo, todos sabemos que, a menos que sejam tomadas medidas para inverter esta tendência, o país enfrenta condições extremamente desfavoráveis de realização dos seus objetivos, um dos quais, o maior, que desafortunadamente ainda não conseguimos atingir, é ter uma evolução sólida e duradoura no sentido de convergência com as economias mais avançadas, coisa que neste milénio ainda não conseguimos fazer satisfatoriamente. E, portanto, eu gostaria aqui de colocar uma questão a propósito desta escala de valor que se prende com o seguinte. É muito importante não apenas atrair investimento estrangeiro como meio de ultrapassar estes constrangimentos, mas também atrair projetos que tenham investigação e desenvolvimento, porque têm maior efeito multiplicador, porque convocam mão de obra qualificada. E, neste domínio, uma matéria que o Sr. Ministro referiu brevemente, e não tenho ouvido, infelizmente, o Governo dedicar-se muito à matéria, prende-se com a questão do mar. Nós temos hoje a questão da China com a Rota da Seda, o transporte marítimo. Temos o novo terminal de Sines para ser feito, mas que não avança há um ano e meio. A senhora Ministra do Mar fez uma grande comitiva com mais de 40 pessoas à China, mas esse é um processo que está complicado e que seria interessante que o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros procurasse também reforçar essas condições, porque isso no quadro de desenvolvimento da economia global é muito importante e inscreve-se também noutro aspecto que tem a ver com a plataforma continental, que é uma grande janela de oportunidade do país, como sabe, e que corresponde à esmagadora maioria do território nacional. Outra questão que lhe queria colocar tem a ver com a questão de Angola. As exportações em Angola cresceram em 2017, mas desde setembro, desde a eleição do presidente João Lourenço, começaram a decair. Isto é um movimento preocupante, não sei se é coincidência ou não, esta evolução, ainda é verdade que não passaram muitos meses, mas isso tem sido um elemento de maior preocupação, até porque Angola, nós temos muitas trocas comerciais com Angola. Por último, mais duas questões, uma que se prende com a reprogramação do Portugal 2020, se o Sr. Ministro, no âmbito das diligências que faz a esse respeito, temos alguma iniciativa que se possa dar a conhecer em relação a essa matéria, e depois outra questão, que embora não esteja sobre o número de competências do Sr. Ministro, é uma questão muito importante e se prende com o turismo, que é a questão crónica do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nos aeroportos, que é uma vergonha absoluta a que o Governo, infelizmente, não consegue dar resposta e que, seguramente, também será uma condicionante para atrair investimento estrangeiro, por um lado, e depois para reforçar as condições de equilíbrio da nossa e de superávit da nossa balança comercial, porque é, obviamente, muito determinante para o turismo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem então a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço os comentários e as questões colocadas pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte. Em primeiro lugar, em relação às suas primeiras afirmações, é verdade, a Comissão Julgo de Assuntos Europeus pediu a minha presença, a solicitação do PSD para falar sobre esta crise diplomática com a Rússia, e eu respondi imediatamente, propondo as primeiras datas possíveis para mim. E aguardo, julgo, aliás, que a Comissão de Negócios Estrangeiros estará a aprovar neste momento a marcação dessa reunião. Em princípio será amanhã de manhã, mas propus várias datas para a Comissão. E, portanto, na Comissão competente discutiremos essa questão. Também, se o deputado permitirá que eu não entre em matérias que são não da minha competência, mas de outros membros do Governo, designadamente das senhoras ministras do Mar, do Sr. Ministro da Administração Interna e do Sr. Ministro de Planeamento e Infraestruturas, para guardar os meus 6 minutos e 50 segundos para as matérias que são da minha responsabilidade, da nossa responsabilidade direta. Em primeiro lugar, quanto ao andamento das exportações, o valor de 2005 era apenas para dar uma referência e apenas para mostrar que em 12 anos nós crescemos de 26%, das exportações valendo no PIB para 43%, e isso ser um progresso considerável para que muitos contribuíram, governos, empresas, trabalhadores, deputados, todos. Não tinha outra intenção. O Sr. Deputado diz que as exportações caíram no que diz respeito ao seu peso no PIB em 2009, e é verdade, escusamos de explicar porquê, atendendo à situação internacional que vivemos em 2009, já não é verdade em relação aos outros dois anos que referiu. Quanto à questão de haver aqui uma diferença de políticas, há certamente, mas eu queria chamar a atenção para que a política do Governo não é substituir o contributo da procura externa pelo contributo da procura interna para o crescimento do produto. Pelo contrário, é de usar esses dois motores para o crescimento económico. Foi isso que aconteceu em 2017, onde, aliás, o contributo da procura interna para o produto foi superior ao contributo da procura externa líquida, exportações menos importações, porque, como estamos também numa lógica de investimento, as importações, designadamente de máquinas e aparelhos, têm aumentado, mas é o mesmo que o Banco de Portugal prevê para os próximos anos. Basta pensar que o Banco de Portugal prevê para os próximos anos crescimentos da procura interna na ordem de 1% e crescimentos, do ponto de vista do contributo da procura interna para o crescimento do produto, e crescimentos análogos também do ponto de vista do contributo da procura externa para o crescimento do produto. São esses dois motores que nós precisamos, e evidentemente que quando nós falamos de procura interna, estamos a falar do consumo, mas estamos também a falar da expressão nesse termo do investimento. Depois o Sr. Deputado pronunciou-se sobre a relação entre investimento público e investimento privado. Do nosso ponto de vista, também precisamos de ambos, por isso fizemos um esforço muito assinalável ano passado, fazendo subir em 25% o valor do investimento público, e por isso olhamos com tanto agrado para o valor de 8% no conjunto do investimento, a grande maioria do qual é investimento privado. Porque nós sabemos que investimento público significa também despesa pública e sabemos que estamos ainda em pleno processo de consolidação orçamental. E esse processo de consolidação que falhamos estrondosamente no período da Troika e que agora é mistério concluir. O Sr. Deputado pergunta pelo programa Internacionalizar. Ele foi primeiro apresentado no processo de discussão pelo Sr. Secretário de Estado da Internacionalização da então na Comissão de Negócios Estrangeiros, foi apresentado pelo Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, que agora me acompanha na mesma comissão. Quando uma comissão é informada, é todo o Parlamento que é informado, mas para estes efeitos gostaria de sugerir que esta comissão também acompanhasse, até porque o cronograma de realizações do programa é muito exigente. Nós prevemos medidas a serem concluídas já neste ano 2018 e é muito importante que a Assembleia acompanhe a execução do programa. Quanto à necessidade de captação de investimentos estrangeiros, estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado e por isso para nós é muito importante que em 2016 e em 2017 a AICEP tenha angariado, ou melhor dito, tenham sido concluídos contratos de investimento mediados pela AICEP num valor total superior a 1.500 milhões de euros, nessa ordem de grandeza de 1.500 milhões de euros, e que estejam hoje em análise na AICEP outros investimentos de grandeza, também de grandeza significativa, e que nestes primeiros meses de 2018 nós já possamos também ter concluído ou ter em processo final de aprovação contratos que já são, que fazem com que o investimento garantido já seja da ordem dos 3 algarismos milhões, portanto, na ordem de mais de uma centena de milhões de euros. No que diz respeito a outras questões que referiu e que interceptam as nossas competências específicas, quanto à China, pois justamente é preciso que o trabalho muito importante que o Ministério do Mar está a fazer seja acompanhado pelo Ministério dos Estrangeiros, na frente da diplomacia económica. Nós conseguimos, ano passado, reduzir barreiras fitossanitárias à entrada de produtos portugueses no mercado chinês. Estamos a trabalhar intensamente em capacitar as nossas empresas na entrada de mercado digital que cresce exponencialmente na China, e digo mesmo exponencialmente em sentido matemático. E justamente pensamos também que os contactos políticos do mais alto nível que estão previstos para 2018 e que vêm na sequência da visita do Primeiro-Ministro em 2017, em fins de 2016, à China, são elementos muito importantes na área de trabalho do MNE para que justamente todas as potencialidades possam ser aproveitadas. Aliás, basta recordar que ainda no mês passado nós realizamos aqui em Lisboa, em conjunção com a Embaixada da China, uma apresentação sistemática das oportunidades e das condições de financiamento para aproveitamento da rota, da nova rota da seda. Quanto à questão da plataforma continental, tem o seu deputado toda a razão e, por isso mesmo, a informação que tenho o gosto de dar a esta comissão é que, em fevereiro passado, realizou-se a segunda sessão técnica de discussão da proposta portuguesa. Ela foi apresentada em agosto, houve depois uma primeira volta técnica em outubro, em fevereiro realizou-se a segunda e, portanto, estamos a progredir de acordo com o planeado. As exportações para Angola, o ritmo das exportações depende de dois fatores combinados, da nossa capacidade exportadora e das condições de mercado. Isso que vale, em geral, vale também para Angola. As exportações cresceram muito quando Angola estava num processo de crescimento, ressentiram-se de dificuldades que Angola conheceu, designadamente em resultado da baixa dos preços internacionais do petróleo, e neste momento vive-se um período que eu diria de alguma expectativa, porque sendo claros os avanços muito importantes do ponto de vista político-constitucional que têm ocorrido em Angola no mandato do Presidente João Lourenço, estamos com boa expectativa dos avanços análogos que possam ser realizados no plano orçamental e económico. Porque esse é que é o elemento essencial. Sem divisa forte, sem a possibilidade de conversão da divisa local em divisa internacional, tudo sem regularidade nos prazos de pagamento, as exportações naturalmente ressentem-se. Finalmente, no que diz respeito ao turismo, todos os indicadores são muito animadores. Eu costumo, aliás, dizer ao contrário, costumo mais dizer que é preciso que o país tenha consciência, e nós todos tenhamos consciência, de que mais de 80% das nossas exportações não estão ligadas ao turismo. Prefiro dizer assim do que dizer ao contrário, porque por vezes há aquela ideia de que vivemos do turismo e isso é uma falsidade absoluta, do ponto de vista factual. É muito importante ter em conta, porque isso é um elemento muito positivo na transformação estrutural da economia portuguesa que está em curso, a subida em intensidade tecnológica das nossas exportações e o movimento paralelo pelo qual os setores tradicionais se modernizam, é o que tem acontecido, por exemplo, no calçado, em que nós hoje disputamos o segmento mais alto do mercado internacional e, ao mesmo tempo, novos setores tecnologicamente mais intensivos se perfilam, designadamente os veículos, isto é, a indústria automóvel e as componentes a ela associadas, que, por alguma razão, foi o primeiro setor mais exportador de bens no passado mês de janeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dá-lhe apenas uma pequena nota. Esta comissão ouviu em audição conjunta o Sr. Secretário de Internacionalização na apresentação do programa Internacionalizar e ouvimos depois também o Sr. Presidente da ICEP sobre as mesmas matérias e o plano de atividades da ICEP. Combinamos agora com o Sr. Ministro, exatamente, num conjunto de audições para completar aquilo que havia a acompanhar estas matérias. Passo desde agora ao Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu começaria por dizer que, claramente e com objetividade e com honestidade política e intelectual, que há que reconhecer que a economia portuguesa está melhor, está mais competitiva. E tem melhorado de forma muito significativa, como é reconhecido pelas mais diversas entidades nacionais e pelas mais diversas entidades internacionais. Não certamente que todas as dificuldades estejam ultrapassadas, não certamente que tudo esteja feito, longe disso, seguramente. Temos ainda um longo caminho a percorrer, temos ainda um longo e exigente caminho para afirmar a nossa economia na Europa e no mundo. E esse é um esforço que nos cabe a todos. É um esforço que cabe a todas e a todos, sem exceção, para que possamos continuar o caminho que tem vindo a ser traçado pelo atual governo e para que possamos todos contribuir para políticas públicas que possam dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser realizado e aos bons resultados que a economia portuguesa tem vindo a alcançar. Aliás, esse propósito já foram aqui referidos alguns números, mas eu não queria também, enfim, em alguns casos sublinhá-los, noutros até trazendo alguns novos, indicadores macroeconómicos do relatório do AICEP publicado agora em março deste ano, portanto há poucos dias, sobre precisamente os indicadores de comércio internacional. Sobre a balança corrente, já aqui foi dito, com um aumento importante e significativo, mas também sobre o grau de abertura e a taxa de cobertura da economia portuguesa e daquilo que é a afirmação da nossa economia no plano internacional. Um dado muito relevante, que também já aqui foi abordado, é, de facto, o investimento direto estrangeiro em Portugal, que em 2017 teve um aumento significativo, o que vem no seguimento de uma consolidação deste importante indicador e que, em conjunto com todos os outros, porque verdade seja dita que os principais dados macroeconómicos da nossa economia têm evoluído favoravelmente e de forma muito sustentada ao longo dos últimos meses e dos últimos, pelo menos, 2 anos, isso traduz-se numa importante conclusão que o Sr. Ministro também já aqui referiu e que eu queria sublinhar, que é a diminuição da taxa de desemprego de forma muito acentuada. Nós temos assistido trimestre após trimestre, semestre após semestre, a dados económicos sobre o desemprego que refletem uma diminuição da taxa de desemprego. E eu queria aqui sublinhar que esta diminuição da taxa de desemprego se deve sobretudo à criação líquida de emprego. E não, muitas vezes, como aquela que estávamos habituados num passado ainda recente, à emigração de cidadãos ainda em idade ativa. E, portanto, aquilo que temos assistido no país é, fruto da conjugação de uma evolução favorável dos mais diversos dados macroeconómicos, a uma consolidação da diminuição da taxa de desemprego com a criação líquida de emprego. E esse é um dado absolutamente relevante na vida de todos nós e obviamente, um dado absolutamente essencial para os portugueses e para também a nossa competitividade. Dizem-nos também as previsões macroeconómicas para 2018 e para 2019 que se perspectivam aumento ou uma continuação do aumento das nossas exportações e até uma diminuição das nossas importações. E isso é assumido, mais uma vez, pelas mais diversas entidades, nacionais e internacionais. Nacionais, o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal, mas também entidades internacionais insuspeitas como o FMI, a OCDE ou a Comissão Europeia. E, portanto, tudo indica que continuaremos em 2018 e em 2019 de forma sustentada, de forma clara, de forma objetiva, de forma indesmentível, a criar riqueza e a dar competitividade à nossa economia, porventura até, seguramente, por essa via também, a diminuir precisamente a taxa de desemprego, que é, obviamente, um dos dados macroeconómicos mais importantes e que mais nos preocupa e sensibiliza a cada uma e a cada um de nós. Sr. Ministro, eu teria várias perguntas para lhe fazer, mas talvez consiga sintetizar numa só, até poupando tempo à Comissão e, eventualmente, libertando algum tempo, se assim for entendido pelo Sr. Presidente. Eu perguntar-lhe, fruto deste caminho que temos seguido, fruto destes dados que são claros, objetivos e indesmentíveis, eu perguntaria qual a forma sustentada para que o investimento direto estrangeiro e as nossas exportações possam continuar a evoluir favoravelmente, como temos vindo a verificar nos últimos tempos. Eu diria, ou fazendo a mesma pergunta de outra maneira, que políticas públicas lhe parecem ser as corretas para dar continuidade a esta evolução positiva, quer nas exportações, quer no investimento direto estrangeiro em Portugal, que tão importante é. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço o tempo que poupou. Passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro, dando-lhe assim o restante tempo, uma vez que eu presumo que o Sr. Ministro
prolongará
a sua resposta. Tenho a palavra,
Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Agradeço muito também os comentários e a questão colocada. E deixe-me começar por pontuar alguns dos comentários. Em primeiro lugar, concordo absolutamente consigo na ideia de que o elemento mais importante deste processo bem-sucedido de recuperação da economia portuguesa está do lado do trabalho e do emprego. A redução da taxa de desemprego é impressionante, pelo lado positivo. É preciso recordar que no pico das nossas dificuldades, nós atingimos uma taxa de desemprego na ordem dos 17%. Estamos hoje com um valor inferior a 8%. E todas as projeções que temos nos sugerem que essa é uma tendência contínua, que vai, portanto, prosseguir. Isso é muito importante e para quem, como o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, todos os dias e eu de vez em quando reúno com as empresas, vai às feiras, participa em reuniões de associações empresariais, nota que em vários setores a questão candente já é a procura de mão de obra, quer qualificada, quer menos qualificada, e não propriamente a escassez da oferta de postos de trabalho. Diz o Sr. Deputado, e bem também, que se trata de criação líquida de emprego, isto é, ao mesmo tempo que se reduz a taxa de desemprego, aumenta a população ativa e cresce o emprego líquido. Portanto, não se trata apenas de fenómenos de desencorajamento, mas trata-se, pelo contrário, de regresso ao mercado de trabalho, incluindo regresso ao país. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro disse, e bem, não há parte, que mesmo assim ainda estamos nas 100 mil saídas anuais, e esse é um ponto muito importante, designadamente para o trabalho que faz o Ministério dos Estrangeiros, mas isso representa já uma diferença considerável face aos valores na ordem dos 130 a 140 mil de saídas nos períodos mais difícil. De qualquer forma, é preciso acompanhar, criando oportunidades de regresso aos nossos jovens, e tudo isto se consegue, e começo a responder à sua pergunta, atribuindo às políticas públicas e aos serviços e institutos públicos a tarefa essencial de congregar diferentes atores, porque nós precisamos de diferentes atores. Por exemplo, no que diz respeito à atração de jovens portugueses hoje emigrados, nós trabalhamos ativamente em conjunto com a AIP e com a Confederação Empresarial Portuguesa. Nós, quer dizer, a ICEP por um lado e a Secretaria de Estado das Comunidades do outro, num programa cujo objetivo é exatamente divulgar oportunidades de emprego e oportunidades de iniciativa, portanto, de empreendedorismo em Portugal, expressamente dirigido aos jovens que residem no estrangeiro. Outro exemplo da necessidade desta concertação de esforços e dos resultados que ela tem está precisamente na área de adaptamento das enormes oportunidades que os 5 milhões e 700 mil portugueses e lusodescendentes residindo em 178 países diferentes do mundo dão à nossa economia. Outro exemplo é o sucesso que, poucos meses depois de ser lançado, já registra o programa Taste Portugal, que tem uma ideia muito simples, como todas as ideias boas, é uma ideia muito simples, que é de certificar e integrar numa rede comum os restaurantes portugueses no estrangeiro. Nós trabalhamos primeiro com 5 países em programas piloto, Espanha, Alemanha, França, Brasil, e a adesão dos restaurantes e dos pequenos empresários portugueses trabalhando no estrangeiro tem sido notável. Nós precisamos, para que o crescimento económico seja sustentado, de diferentes medidas de política. Em primeiro lugar, precisamos de manter este casamento, que é o único que resulta, entre crescimento económico e consolidação orçamental. A realidade portuguesa mostrou que os livros da economia tinham razão quando chamavam a atenção para que não é possível fazer consolidação orçamental em depressão ou recessão económica. Isso que os livros de economia há muito mostram e que infelizmente a Troika tão cegamente esqueceu, é demonstrado por este período mais recente da economia portuguesa, em que nós temos justamente essa ligação virtuosa entre crescimento económico de um lado, crescimento económico e do emprego de um lado, e consolidação orçamental do outro. Basta, aliás, pensar que o crescimento económico e o crescimento do emprego significa menor pressão sobre os estabilizadores automáticos e, portanto, gasta-se menos em subsídios de emprego, recebe-se mais em contribuições para a segurança social e por aí fora. A segunda medida de política muito importante é perceber bem os mercados da exportação. Nós temos que ter bem noção de que, por exemplo, 3/4 das nossas exportações e das nossas importações se fazem no âmbito da União Europeia, que os nossos primeiros parceiros comerciais são a Espanha, a França, a Alemanha, o Reino Unido, os Países Baixos, a Itália, a Bélgica, a Suíça, a Irlanda, a Polónia ou a Suécia. Esse é, digamos, o nosso ambiente primeiro, mas que acrescentamos a esse trunfo uma capacidade de penetração em mercados não europeus que é preciso valorizar sempre. Desde os Estados Unidos, que são o nosso primeiro cliente extra-europeu, até a Angola e ao Brasil, à China, que também é um importante cliente português, a Marrocos e a outros países africanos. E, portanto, é preciso, por isso, ter uma política de vistas largas no que diz respeito aos mercados da exportação, prestando uma atenção particular àqueles mercados nos quais o saldo comercial é muito favorável a Portugal e, por esta ordem, os 5 primeiros desse critério são a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, Angola e a Suíça. É muito importante, portanto, ter em atenção estas transformações que decorrem nos destinos das nossas exportações. A terceira medida de política é praticar uma política de atração de investimento que procura captar investimento produtivo, o chamado investimento de Greenfield. Houve uma altura em que, porque o país passava muitas dificuldades, o investimento estrangeiro foi a compra do nosso património, fosse imobiliário, fosse empresas, fosse empresas públicas. Essa fase passou e o que nós precisamos agora é de valorizar o investimento produtivo, o investimento na nossa indústria automóvel, o investimento na nossa indústria química, o investimento nos nossos serviços, o investimento no nosso turismo, mas também as áreas de investimento onde recursos humanos e recursos humanos qualificados é chave. Desse ponto de vista é muito animador o panorama dos mais recentes projetos de investimento em Portugal, direcionados para o setor dos centros de competências tecnológicas. Ainda há dias, a Natixis abriu o seu centro no Porto, a Mercedes fez outro tanto e assim sucessivamente. Passo a publicidade, que foi apenas meramente exemplificativa. Finalmente, se o deputado me permite, chamaria a atenção também para as medidas de capacitação das empresas para a internacionalização. Há dois grandes instrumentos, um que está consolidado. Nós estamos já a preparar a 23ª edição do programa Inove Contacto. É um programa que refresca as empresas portuguesas e porque qualifica jovens diplomados portugueses que têm um período de estágio em empresas portuguesas no estrangeiro, ou empresas estrangeiras, ou instituições internacionais. Nós estamos, portanto, a preparar a 23ª edição desse programa. Noto, se me permite, que nas edições já decorridas, mais de 5 mil jovens beneficiaram dos estágios e a taxa média de empregabilidade está nos 70%. E, portanto, é um programa que tem provado bem. do lado dos instrumentos já consolidados e do lado dos instrumentos novos que estamos a lançar. Ainda hoje eu próprio e o Sr. Secretário de Estado estivemos presentes na sessão de lançamento da primeira ação de formação da Academia Internacionalizar, isto é, da primeira ação de formação feita ao mesmo tempo pela ICEP e por uma universidade, que procura qualificar dirigentes de empresas, designadamente pequenas e médias empresas, em competências necessárias aos seus projetos de internacionalização, em programas feitos à medida, portanto customizados, como se costuma dizer, ou tailor-made, programas que são ao mesmo tempo de formação e de acompanhamento de projetos de internacionalização práticos. São medidas que, na nossa opinião, permitem tornar este bom momento num contínuo, porque efeitos de moda são as coisas mais precárias que há, a seguir a membros do governo, e, portanto, é preciso aproveitar os bons momentos para criar boas plataformas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por pedir desculpa ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado de ter chegado a esta sessão, reunião, atrasado. Tive numa comissão, a Comissão do Ambiente, a defender um projeto de resolução do Bloco de Esquerda e, por essa razão, tive que chegar atrasado. E queria também começar por cumprimentar todos os deputados e deputadas, assessores e comunicação social presente. E não tive oportunidade de ouvir a sua intervenção inicial, vou fazê-lo posteriormente com certeza, mas daquilo que o Sr. Ministro já disse, creio que há três reflexões e três questões, no fundo, que eu lhe queria colocar. O Sr. Ministro disse, ainda há pouco, à resposta, creio que foi o deputado do PSD, que estava no Norte, que o emprego era a prioridade, uma das principais prioridades do Governo. Para emprego a todo custo é, dir-se-ia, uma prioridade que é mais ou menos indiscutível, mas não pode ser um dogma. Ou seja, nós não podemos achar que todo o emprego é bom emprego, porque há mau emprego. E queria começar por lhe citar um caso muito recente de mau emprego, que tem a ver com os acontecimentos que a greve dos trabalhadores do pessoal de voo civil da Ryanair tem provocado no nosso país, em particular no transporte aéreo nacional e internacional. Sr. Ministro, com certeza que ouviu as declarações de responsáveis da Ryanair a propósito da greve dos trabalhadores do pessoal de voo pessoal de voo civil da Ryanair e nessas declarações havia coisas absolutamente um bocado impensáveis de serem ditas por parte de um responsável de uma empresa de transporte aéreo internacional, que era que os aviões são irlandeses, a companhia é irlandesa, os contratos que foram firmados são irlandeses e, portanto, nos aviões e com os colaboradores aplica-se a lei irlandesa. Ora, uma empresa que tem uma base aqui em Portugal, base essa que aliás tem recebido vários benefícios e incentivos que têm constituído uma fonte de receita adicional da própria empresa, este tipo de arrogância e de exibição de autoritarismo empresarial é completamente contrário à legislação portuguesa e, digamos, a um emprego de qualidade, com direitos e com que, digamos, recompense os profissionais que exercem a função nessas empresas e que, de certeza, não o fazem ouvindo declarações como aquelas que os responsáveis da Ryanair tiveram ocasião de produzir a propósito da greve, do direito à greve, que foi exercido em condições de completa legalidade por parte dos trabalhadores do pessoal de voo da Ryanair. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe perguntava é o que é que acha deste emprego que a Ryanair veio aqui criar. Se eles são uma espécie de novos donos disto tudo, pelo menos dos aeroportos, e que se podem permitir afrontar o Estado, o Governo, os trabalhadores e o país desta maneira. E, portanto, esse é o primeiro aspecto, Sr. Ministro. Emprego, mas não pode ser um dogma. Emprego a todo o custo, não. Emprego com direitos. Eu bem sei que no plano internacional e também, infelizmente, no plano do setor empresarial nacional e que inclui também empresários internacionais, os últimos anos habituaram os empresários à lei do eu quero, posso e mando. E, portanto, foram espezinhados, foram retirados, foram apagados uma série de direitos de trabalho e direitos de cumprimento da própria legislação económica em vigor, que fez, em alguns setores, uma espécie de regresso a um princípio da escravatura. Eu, por exemplo, refiro-me ao enorme peso que a precariedade do trabalho tem no tal emprego que é criado, e sobretudo é criado no setor privado. Que eu, situando agora de memória, o Sr. Ministro diz que 80% das exportações não estão ligadas ao turismo, mas eu também acho que, do ponto de vista do emprego, se as coisas não andam nesse nível, se o trabalho precário no setor privado não é algo que ronda à volta dos 70%, se não deve ser muito diferente esse o valor a que nós podemos assistir neste momento. E, portanto, a luta contra a precariedade, que é objetivo do Governo e que nós aceitamos e promovemos na medida das nossas capacidades e possibilidades, tem de ser uma dimensão que o emprego que existe em Portugal, quer no setor público, quer no setor privado, tem de merecer uma mudança radical. E perguntava-lhe, Sr. Ministro, o que é que, para além do PrevPAP, que é o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, proposta em conjunto com o Bloco de Esquerda, que nós acompanhamos e tentamos garantir o seu rápido cumprimento de acordo com aquilo que estava inicialmente estabelecido e anunciado pelo Governo, se não acha que um programa desse género também é necessário ser extensivo ao setor privado, incluindo também o setor privado internacionalizado ou internacional que aqui faz o seu investimento. A segunda questão que eu lhe queria colocar tem a ver com outro dogma que o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado que está aí ao seu lado, que numa apresentação que fez aqui à Comissão de Economia, enunciou, não como dogma, mas como um valor que parece ser um dogma para o Governo, que é a ideia de que as exportações têm que valer, a breve prazo, 50% do produto interno bruto. Ó Sr. Ministro, isto dito desta maneira, se não for preenchido com quais são os setores da economia que vão ter um processo de alavancagem para que esses setores, para que esse produto bruto das exportações, o valor bruto das exportações, preencha 50% do produto interno bruto, e se não for preenchido também com uma estratégia de sustentabilidade da economia portuguesa, o que em muitos autores quer dizer um processo de reindustrialização nacional que faz que se aumente o valor das importações para garantir que essa reindustrialização seja concretizada, isto pode conduzir a que determinadas opções de natureza estratégica sejam tomadas, ao contrário deste processo, por exemplo, de reindustrialização ou de alavancagem dos recursos endógenos do país para tornar a economia, no seu conjunto, mais sustentável e, sobretudo, mais globalizada. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se nesses 50% que é muitas vezes anunciado como objetivo central do Governo, que tem, evidentemente, de ser acompanhado com um saldo da balança correntes equilibrada para que ele possa ser sustentável, quais são os setores em que se deve apostar para que o processo de reindustrialização, que também é apontado como uma das prioridades, seja compatível com esse aumento, essa orientação para o mercado exterior tão determinada como aquela que tem sido enunciada pelo Governo. Por último, só uma última pergunta, Sr. Presidente, e eu aqui tento ir um bocadinho ao tempo de que o Partido Socialista não utilizou e por isso agradeci antecipadamente essa transferência de tempo. Agradeci antecipadamente. A outra pergunta tem a ver com essa. O Sr. Ministro enunciou um conjunto de países que constituem, digamos, objetivos de diversificação do processo de exportação da economia portuguesa, tanto quanto possível, para além daqueles que constituem os países da União Europeia. Nós estamos de acordo com isso, mas eu queria lhe perguntar, Sr. Ministro, como é que compatibiliza essa ideia com uma visita que fez à Rússia recentemente, onde os acordos económicos de cooperação foram considerados como os mais relevantes da sua visita, e como é que compatibiliza isso com uma viragem que atualmente está a haver ao nível da União Europeia, com uma tomada de posição do ponto de vista diplomático que tem conduzido a um agravamento de tensões internacionais com a Rússia, sendo que o governo português, apesar de se distanciar relativamente do discurso anti-russófono que parece dominar hoje em dia a maior parte dos países da União Europeia, não descarta a possibilidade de seguir, do ponto de vista diplomático, as medidas de expulsão de diplomatas que foram já adotadas por outros países da União Europeia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não se oporá nunca que o Bloco de Esquerda aproveite tudo que o Partido Socialista deixe, mesmo que seja só tempo. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as três questões colocadas pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa e responder-lhes aí de imediato. A primeira questão tem a ver com a qualidade do emprego. É uma boa questão e o simples facto de ela ser enunciada já mostra o salto qualitativo que o país deu. Houve uma altura em que eu e o Sr. Deputado e muitos milhares de outros portugueses nos afligíamos com a ausência de emprego, qualquer que fosse a sua qualidade. Esse tempo já passou, não quer dizer que sejam duas etapas sucessivas, a preocupação deve ser simultânea, mas o simples facto de o foco já não ser o desemprego, mas a qualidade do emprego, mostra bem o caminho que já percorremos. Nós devemos dissuadir as empresas e os serviços públicos, já agora, de praticar um mau emprego e incentivá-los a garantir emprego de qualidade. Isto significa, em primeiro lugar, garantir o cumprimento com a lei geral do país e a legislação do trabalho aplicável. Eu sei que na Ryanair se coloca a questão de saber, do ponto de vista da legislação de contratos de trabalho, qual é a lei aplicável. Agora, não há nenhuma dúvida para que a lei da greve portuguesa se aplique imediatamente. E, portanto, a empresa, qualquer empresa que labora em Portugal, tem de se conformar com a legislação nacional, designadamente no que diz respeito às obrigações dos empresários quando decorre uma greve, uma obrigação básica, que todos nós, aliás, compreendemos, é a obrigação de não substituir trabalhadores em greve por outros trabalhadores. Como sabe, a Autoridade para as Condições de Trabalho está em campo para verificar as condições em que se tem realizado a greve da Ryanair e também para prevenir as condições em que venha a realizar-se o terceiro momento dessa greve, que será, aliás, já amanhã, quarta-feira. Um segundo elemento muito importante da qualificação do emprego é a qualificação dos recursos humanos. Felizmente, depois de anos que também aí foram sombrios, tem aumentado consistentemente nos últimos anos a frequência do ensino superior em Portugal e também a frequência do ensino secundário e do ensino secundário profissional. Eu não tenho uma visão maniqueísta das coisas e, portanto, digo também que tem provado bem a experiência recente do governo anterior ao anterior de lançamento de cursos de 2 anos ao nível superior, os chamados cursos técnicos profissionais superiores, e todo este movimento tem permitido qualificar a mão de obra. Isso explica, por exemplo, que empresas europeias muito importantes que procuram localizações para os seus centros de competências tecnológicas estejam a escolher Portugal. Um terceiro elemento também muito importante para a qualificação do emprego tem a ver justamente com o combate à precariedade. O Sr. Deputado já se referiu ao programa de combate à precariedade e, portanto, de regularização de vínculos precários na administração pública e, portanto, não vou elaborar sobre isso, estamos de acordo. Apenas, se me permite dizer que do lado do nosso Ministério o programa está concluído e, portanto, o que havia a regularizar já foi regularizado, mas também o meu Ministério é dos mais pequenos do Governo, da administração pública. Agora, do ponto de vista, o combate à precariedade não faz apenas sentido na administração pública, embora a administração pública deva dar o exemplo, também faz sentido no setor privado e, por isso mesmo, sabe o Sr. Deputado que já decorrem em sede de concertação social as negociações necessárias para que o Governo possa apresentar as competentes propostas à Assembleia da República ou legislar em matérias que sejam da sua competência própria, no que diz respeito ao desincentivo da precariedade. As condições políticas não permitiram que o PS avançasse com todos os instrumentos do seu programa eleitoral. Como o Sr. Deputado sabe, nós queríamos não apenas desincentivar a precariedade penalizando em sede de contribuições para a segurança social as empresas com rotação excessiva de trabalhadoras, mas também queríamos beneficiar as empresas cumpridoras, reduzindo a sua contribuição para a segurança social. Não há condições políticas para o segundo elemento, mas o primeiro avançará certamente e já será muito. Portanto, estando de acordo, direi que esse é um elemento essencial do programa do Governo. O Sr. Ministro do Trabalho sabe explicar isto muito melhor que eu. A minha parte é apenas dizer que, quando nós trabalhamos na nossa área de captação do investimento estrangeiro, temos essa preocupação. E por isso mesmo é que, e agora ligo com a segunda questão, é que é tão importante para nós passarmos, esperemos que definitivamente, da página, também ela um pouco sombria, pela qual o investimento estrangeiro era a partilha e apropriação dos nossos despojos. Toma lá a REN, toma lá os CTTs, toma lá. Alguns desses despojos eram empresas lucrativas transformadas ad hoc em fingidos despojos, e avançar para áreas que são essenciais à economia portuguesa e, em particular, ao seu processo de reindustrialização. Investimentos industriais e, portanto, quando nós, a ICEP, trabalha no sentido de angariar investimentos para o setor aeronáutico, para o setor do equipamento médico, para o setor automóvel, está a trabalhar justamente para investimento direto, industrial, produtivo, e quando nós também valorizamos a localização portuguesa para centros de serviços partilhados ou para centros de competências tecnológicas, estamos a fazer o mesmo. Porque esse movimento de reindustrialização é absolutamente essencial para Portugal e trata-se de uma reindustrialização adaptada ao nosso tempo, portanto, com digitalização maciça de procedimentos, a tal indústria 4.0. Claro que associada a esta recuperação económica e, em particular, à recuperação do investimento, vem o aumento das importações. Muitos das máquinas e equipamentos que as empresas necessitam são importadas e, por isso, não nos deve surpreender que, neste momento, as exportações e as importações estejam a crescer a ritmos muito semelhantes e, por isso, é que o contributo da procura externa líquida para o crescimento do produto em 2016 foi zero. E em 2017 até foi ligeiramente negativo, 0,1 ou 0,2. Agora, o que importa é ter em conta que este movimento de investimento seja dirigido para setores decisivos para a economia portuguesa. Dizer que o nosso objetivo é chegar a pelo menos 50% das exportações no conjunto da nossa riqueza nacional é definir um objetivo ambicioso, mas que está ao nosso alcance. Insisto, em 2005 as exportações valiam 26,7% do produto interno bruto português. 12 anos passados valem 43%. É um crescimento superior a 50%. É um crescimento de 13 pontos, não de 27 para 43, de 16%, 16 pontos percentuais. E isso torna realizável o objetivo de chegar aos 50%. O objetivo é, como todos os objetivos, uma meta que nós esperamos ultrapassar na próxima década, mas sobretudo vale pela mobilização que possa despertar. E o grau de competitividade da economia portuguesa e a mudança do seu padrão de especialização também se medem aí. Sobretudo quando nós temos esta característica estrutural das nossas exportações, que é elas, na sua maior parte, se dirigirem para países que nos servem de referência do ponto de vista do desenvolvimento económico, países como a Alemanha, países como a França, países como o Reino Unido, países como os Estados Unidos, para não falar já da Espanha. Terceira e última questão, eu percebo a sua questão. A Rússia, em 2017, foi o 11º fornecedor de Portugal, em particular em combustíveis minerais, mas o seu deputado conhece-me há anos suficientes para saber que eu faço uma distinção muito clara entre o que é relacionamento económico e o que são questões que têm a ver com os direitos humanos, o respeito recíproco pela soberania nacional e a conformação com o direito internacional, porque a ordem internacional que ambos queremos é uma ordem internacional baseada em regras. E, portanto, não é por ter relacionamento económico que eu vou deixar de ser mais exigente em matéria de cumprimento da lei internacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à bancada do CDS. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, cumprimento a todos. E, Sr. Ministro, como sabe, não é o CDS que põe em causa, muito pelo contrário, a importância das matérias que nós hoje aqui estamos a discutir. Matérias que têm a ver com a internacionalização da economia, com a captação de investimento direto estrangeiro, aquilo que normalmente nós chamamos de diplomacia económica. É um tema muito, mas mesmo muito relevante. Mas dito isto, Sr. Ministro, eu não posso ignorar o elefante que está no meio da sala, ou melhor, o urso que está no meio da sala. Nós sabemos que é a primeira vez que o Sr. Ministro vem ao Parlamento, desde que muito recentemente no Reino Unido, que ainda por cima também um grande parceiro comercial nosso, além de ser um parceiro nosso ainda por enquanto no quadro da União Europeia e um longuíssimo parceiro até do ponto de vista militar de Portugal. E no Reino Unido foi perpetrado um atentado com elementos químicos, que não é uma coisa típica em solo europeu, que originou uma crise diplomática, que é uma crise diplomática praticamente sem precedentes. Não tenho memória de uma crise diplomática tão profunda nos últimos anos, entre um conjunto de países do quadro da União Europeia, nossos parceiros, e a Federação Russa. Desde esse momento até hoje, o que o governo português devia ter feito, o que o Sr. Ministro devia ter feito, e até o momento ainda não fez, é vir ao Parlamento e dar no Parlamento, através do Parlamento, uma exceção cabal aos portugueses. O que o CDS tem exigido desde a primeira hora é exatamente isso. Já falaram muitas pessoas do CDS, o Eurodeputado Nuno Melo foi talvez o primeiro a dizê-lo, exigindo que o governo português desse explicações. O líder parlamentar da minha bancada, o deputado Nuno Magalhães, e eu já o disse de uma forma muito clara, eu próprio o perguntei à senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que não só não explicou, como ainda complicou mais a posição do governo português. A postura do CDS nesta matéria, Sr. Ministro, tem sido sempre uma: exigir explicações, dar condições ao Governo para que o Governo se possa explicar no Parlamento. O CDS propôs que hoje mesmo, a seguir a esta reunião, até estávamos disponíveis para reagendar esta reunião, Nós sabemos que a diplomacia económica é muito importante, sei da relevância da Feira do Livro de Guadalajara, mas também percebo que há alguns temas que, do ponto de vista da urgência política, têm prioridade e por isso mesmo nós não tínhamos nenhum problema de reagendar para a semana, para amanhã, para quando fosse esta reunião, para lhe dar a oportunidade, hoje mesmo, de aqui, perante a comunicação social, perante os deputados, perante os portugueses, dar uma explicação sobre a posição do governo português. A postura do CDS foi sempre uma postura de muita responsabilidade. Percebemos as prudências do governo, não percebemos nem podemos aceitar que o governo coloque Portugal numa situação de fragilidade. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu peço-lhe que hoje aqui aproveite o tempo que têm para, pela primeira vez, publicamente, dar uma explicação. Eu não posso deixar de lhe fazer esta pergunta. Quais é que são os argumentos que levaram que o governo português não expulse diplomatas russos, como aconteceu com a grande maioria dos nossos parceiros na União Europeia? O Sr. Ministro já falou há pouco, em resposta a um deputado desta Comissão, sobre os temas da diplomacia económica. Eu espero que não me diga que essa decisão tem a ver com interesses económicos, mas a verdade é que o Sr. Ministro tem hoje aqui a oportunidade, o tempo, a possibilidade de, pela primeira vez, dar uma explicação aos portugueses e é isso mesmo que eu lhe peço que faça. Tem muito tempo para o poder fazer. Permita-me também, porque não quero que diga que nós não falamos sobre matérias que têm a ver com o investimento, com as matérias da internacionalização e do investimento em Portugal, de lhe fazer uma pergunta sobre o seguinte. O Sr. Ministro falou hoje aqui do bom comportamento do investimento direto estrangeiro em Portugal. E os números são os números. Mas nós também, quando começamos a desagregar um bocadinho os números, percebemos que hoje o setor do turismo, que também tem uma ligação muito forte ao setor do imobiliário, está a dar aqui um grande contributo para o investimento direto estrangeiro em Portugal, isso é algo de positivo, mas ainda agora falávamos de um investimento que é crucial para Portugal, que é o investimento de base industrial. Falávamos da reindustrialização da nossa economia, falávamos da necessidade também de conseguirmos captar investimento que, tirando a dimensão dos serviços, essa dimensão é uma dimensão muito importante, eu não o ponho em causa, mas que do ponto de vista da base industrial, das indústrias transformadoras, possam ajudar também Portugal a ter um crescimento do investimento. E eu, enquanto estávamos aqui a falar, fui ao site do Banco de Portugal. O Banco de Portugal tem um conjunto de estatísticas que são muito precisas sobre esta matéria e que nos ajudam muito, e tirei de lá do Banco de Portugal este quadro. Esta é a dimensão do investimento direto estrangeiro em Portugal em indústrias transformadoras. Caiu em 2016 face a 2015. Também é verdade que o PIB em 2016 caiu face a 2015. O problema é que em 2017 caiu face a 2016 e caiu muito face a 2015. Sr. Ministro, eu tenho boa memória. O Sr. Ministro ri-se quando eu lhe lembro que em 2016 o PIB não cresceu tanto como o cresceu em 2015. O crescimento da economia, mas, Sr. Ministro, não me leva mal, eu também tenho aqui outras coisas, se quiser, para termos um momento memofante. Eu ouvi-o na mesma intervenção falar do governo anterior ao governo anterior, a expressão é uma expressão sua, e dizer, nessa mesma lógica da reindustrialização, que houve um governo que vendeu a REN e vendeu o CTT. Eu vou-lhe oferecer, só para ter esse momento, pequeno momento memofante, uma página, que se lembra, o Sr. Ministro tinha funções muito importantes nesse mesmo governo, uma página do Programa de Estabilidade e Crescimento 2011-2014, onde tem lá a previsão da totalidade das vendas das participações de Portugal, onde estavam exatamente essas duas empresas que o Sr. Ministro citou. Mas voltando aqui ao meu tema, que é um tema muito relevante, eu sei que em 2016 a economia, o PIB não cresceu como cresceu em 2015, mas em 2017 cresceu mais do que tinha crescido em 2016. E o problema é que nós perdemos cerca de 2 mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro em indústria de base industrial em Portugal, e isso certamente que não é bom, quando ainda por cima nós sabemos que quando olhamos para um conjunto de outros países, nossos congéneres europeus, nesses países este tipo de investimento está a crescer, e está a crescer com uma dimensão muito, mas mesmo muito significativa. E isso leva-me também a uma pergunta, Sr. Ministro, que para mim é muito relevante, Eu percebo que uma das matérias que leva um investidor a escolher um determinado destino, há certamente muitas, mas uma muito relevante, nomeadamente para investimentos industriais, é a previsibilidade desse mesmo investimento e a previsibilidade da fiscalidade sobre esse mesmo investimento. E, de facto, em 2016 aconteceu uma coisa que não era suposto e que muito provavelmente ajudou a degradar o investimento de base industrial em Portugal. Em 2016 foi alterada a reforma fiscal que previa uma diminuição do IRC. Chama a sua atenção que em 2017, no ano em que nós temos um crescimento que até é superior ao crescimento da média da União Europeia, há muitos outros países que são nossos competidores diretos, que são competidores, que são países com os quais nós estamos em competição direta, que cresceram muito mais do que nós, à cabeça o nosso congénero Espanha, mesmo aqui ao lado. Todos esses países têm taxas de IRC mais baixas que a taxa de IRC portuguesa e isso mesmo permitiu que esses países crescessem no investimento de base industrial. E por isso mesmo já sabe qual é a opinião do CDS sobre a matéria do IRC. Foi um grande erro que, infelizmente, Portugal começa agora a comprovar, nomeadamente quando olha para estes números. Sr. Presidente, eu voltarei, muito obrigado pela sua tolerância, eu voltarei depois a este tema nas rondas subsequentes. Se eventualmente o Sr. Ministro não tiver tempo para responder nesta primeira ronda sobre esta matéria em investimento direto estrangeiro, porque queres falar sobre o conflito e a crise diplomática com a Rússia, eu não levantarei nenhuma questão, certamente depois nas outras rondas podemos retomar este tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Em relação à primeira parte da sua intervenção, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Já sei que a Comissão competente, a Comissão de Negócios Estrangeiros, aceitou a proposta que lhe foi feita no sentido de se realizar a audição sobre a crise diplomática com a Rússia para amanhã, quarta-feira de manhã, às 9h15. E, portanto, não cometirei a indelicadeza em relação a todos os outros seus colegas e aos restantes grupos parlamentares, de lhe responder a si agora sobre um tema que será objeto de audição na Comissão Parlamentar Competente amanhã de manhã. Julgo que é isso que deve, é isso que me deve levar, o respeito que devo ao Parlamento Português. No dia 29, portanto, na passada quinta-feira, recebi no Ministério dos Negócios Estrangeiros um ofício da Comissão de Assuntos Europeus solicitar com urgência uma audição a mim próprio sobre a crise diplomática com a Rússia. Disse imediatamente que sim, a primeira data disponível, de acordo com o calendário da Comissão e o meu próprio, é amanhã, quarta-feira de manhã, e portanto será amanhã, quarta-feira de manhã, que essa questão estará em cima da mesa. Também recebi da Comissão de Negócios Estrangeiros, no mesmo dia 29, um ofício dizendo que a Comissão tinha deliberado sobre requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP requerer uma audição a mim própria à porta fechada sobre questões de cibersegurança e essa reunião também está em agendamento. Propus, aliás, várias datas esta semana, certamente que a Comissão encontrará uma data para a realização dessa reunião. E, portanto, é o que eu tenho a dizer. Todas as explicações serão dadas nessa ocasião e nesse contexto. Em relação à questão que coloca relativamente ao investimento direto estrangeiro e à importância de esse investimento ser dirigido para os setores criadores de valor e criadores de emprego, estou de acordo. O Sr. Deputado teve o seu momento, que aliás tem todo o direito, teve o seu momento marxista, considerando, portanto, que só a indústria transformadora é verdadeiramente produtiva. A respeito. O Sr. Deputado, é uma matéria de inteira liberdade do Sr. Deputado escolher qual é o Marx a que quer aderir. mas eu não tenho essa visão e, portanto, o que interessa é dirigir o investimento estrangeiro para os setores que permitam criar valor em Portugal, criar emprego em Portugal e operar a transferência de tecnologia e saber fazer para Portugal. E por isso é que julgo que o investimento dito Greenfield, portanto o investimento de base produtiva, deve ser acarinhado, devem ser estimulados os processos a que a gente tecnicamente chama de reinvestimento, quer dizer, empresas que já estão presentes em Portugal e que aumentam a sua capacidade de produção. Aliás, a razão principal pela qual os veículos constituíram o setor exportador número um, no caso dos bens em Portugal no passado mês de janeiro, é justamente o facto, o resultado do facto de a Volkswagen ter decidido aumentar significativamente o seu investimento na Auto Europa, criando aqui um novo modelo, e nós estamos em processo quase de finalização de contrato que permitirá também à Peugeot, a Citroën, em Mangualde, criar a PSA, criar novas capacidades adicionais de produção. Esse reinvestimento é muito importante, a Bosch fez o mesmo, a Siemens fez o mesmo, até porque é algo que consolida uma presença industrial em Portugal muito significativa. Um segundo elemento essencial do ponto de vista da atração do investimento é atrair um investimento que permita compor clusters, que permita, portanto, ir desenhando setores de produção e de serviços que signifiquem vantagens comparativas de Portugal do ponto de vista da competitividade internacional. Um exemplo evidente é o setor aeronáutico em Évora. Outros setores muito importantes são os setores ligados justamente ao automóvel e também, do ponto de vista setorial, toda a fileira da subcontratação industrial da metalomecânica é uma fileira hoje de ponta em Portugal. Terceiro elemento essencial do ponto de vista da atração do investimento é o investimento que permita aproveitar e valorizar competências que são próprias de Portugal, quer do ponto de vista da segurança da localização, quer do ponto de vista das competências linguísticas das jovens gerações portuguesas, quer do ponto de vista do progresso enorme que o país fez na sua formação superior no domínio das engenharias e tecnologias. E por isso é que os centros de serviços partilhados e os centros de competências tecnológicas são áreas essenciais de investimento. Quarto ponto, não menos importante, que o seu deputado permitirá que eu assinale, é o ponto em que esta atração de investimento estrangeiro para Portugal casa bem com a projeção de investimento português no estrangeiro, designadamente investimento propriamente dito, ou fornecimento de bens ou serviços, exportações para mercados internacionais. Aí há todo um domínio em que Portugal tem hoje posições de liderança no mercado internacional. Portugal está entre os 5 maiores produtores mundiais em setores agrícolas ou agroalimentares, como o azeite. Está hoje nos 10 melhores produtores internacionais em setores industriais tão importantes como o dos têxteis lar, dos moldes e das rochas ornamentais, e está, por exemplo, o facto que por vezes se desconhece ou se desvaloriza, entre os 30 players mundiais no setor da indústria farmacêutica ou do mobiliário. E, portanto, essa é também uma área-chave da proteção, de apoio ao investimento. Rematando e recordando um dado que já usei, quando nós olhamos para os resultados que já conhecemos, relativos à economia em 2017, verificamos que o stock de investimento direto estrangeiro em Portugal, medido em percentagem do produto,
cresceu, e cresceu significativamente. Foi de 63% o ano passado, portanto o stock de investimento estrangeiro em Portugal significava 63% da nossa riqueza nacional ano passado, quando 5 anos antes significava apenas 52%. E nós acrescentamos em 2017 mais 6 mil milhões de euros a esse stock, quando no ano anterior tínhamos acrescentado 5 mil milhões de euros. Eu peço desculpa, o meu sorriso de há pouco era de simpatia, apenas quando o Sr. Deputado disse, por manifesto lapso, que o produto em 2016 tinha caído face ao 2015. Depois corrigiu e, portanto, o meu sorriso repete-se, mas também de simpatia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos agora início à segunda ronda. Começamos então pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e aos colegas e às colegas. Naturalmente, um cumprimento muito especial, Sr. Ministro, e ao Sr. Deputado de Estado. Sr. Ministro, permita-me que lhe traga algumas questões estruturais quando falamos de exportações. Em primeiro lugar, o financiamento às empresas e a capitalização das empresas exportadoras portuguesas. Como o Sr. Ministro sabe, o governo, o atual governo, já tem 3 anos, mais que suficiente, para resolver algumas crises estruturais das empresas exportadoras. A capitalização das empresas, como o Sr. Ministro sabe, é um problema grave das empresas exportadoras portuguesas. Qualquer banco que olhe para as contas das nossas empresas exportadoras dificilmente fornece facilmente crédito às empresas exportadoras portuguesas, devido precisamente às contas que elas apresentam. O que é que o Governo pensa fazer, finalmente, nesta questão grave que é a capitalização das empresas? Segunda questão, financiamento. O que é que o Governo pensa fazer quanto a esta questão do financiamento e do crédito às empresas exportadoras? Os últimos números que nós tivemos acesso dão conta que em 2017, o crédito às empresas exportadoras caiu 5%. Se nós fizermos as contas desses 5%, nós estamos a falar de 891 milhões de euros a menos. Mais, o total, se fizermos as somas todas, de crédito que foi dado às empresas exportadoras, refiro-me às empresas exportadoras, foi no valor de 16.879 milhões de euros, que é o valor curiosamente semelhante ao ano 2010, com uma grande diferença. Em 2010 as exportações valiam apenas 28% do PIB. Ou seja, tem havido uma cada vez maior dificuldade das empresas terem acesso ao crédito. Mais, a COSEC, que tem linhas de crédito, e que o Sr. Ministro sabe perfeitamente que trabalha muito próximo com o Governo, eu também pergunto o que é que pensam fazer quanto a essas linhas de crédito fornecidas pela COSEC. Mais, a banca multilateral. O Governo português não tem aumentado o seu capital na banca multilateral. Porquê? Começando pela CAF. Mas podemos ir ao BID, podemos ir ao BUD. Porquê é que não reforçam o vosso capital social nestas instituições bancárias multilaterais, quando sabem perfeitamente... A CAF fizeram isso, mas não voltaram a fazer, Sr. Ministro. E o que fizeram é insuficiente, o Sr. Ministro sabe disso. Tendo em conta aquilo que nós investimos na CAF, temos 5 vezes mais para as nossas empresas a nível de crédito. É insuficiente. Aliás, e o Sr. Sá sabe tão bem quanto eu, ou melhor, isso vai só quase para 2 empresas. Portanto, estamos a falar de coisas que são preocupantes. Acesso ao crédito, capitalização das empresas portuguesas. Depois deixe-me fazer um parênteses, o Sr. Ministro fez questão de falar da balança comercial, mas fez questão de falar da balança comercial juntando os bens e os serviços. Mas se nós falarmos só dos... Não, também podemos ver outra. E vamos ver, se me permite. Vamos falar da dos bens. O Sr. Ministro sabe como é que estão as contas. Pronto, eu pedia-lhe então um comentário. É que já estamos a 14 mil milhões. Coisa que não existia. É que já não estamos a falar de pouco. É evidente que o Sr. Ministro juntou, e podemos juntar, mas eu estou a fazer questão de separar. E eu também pedi-lhe um comentário porque é que tem havido este agravamento. Depois temos a questão do Brexit. Eu pedi ao Sr. Ministro qual é que tem sido o estudo feito, naturalmente devem ter feito, sobre o impacto desta matéria na economia portuguesa. É que já estamos a sentir. Como sabe, é o maior emissor de turismo, por exemplo, português, e já estamos a sentir, tanto no Algarve como na Madeira, na área do turismo. Já nem estou a falar de outras áreas, mas na área do turismo. E estamos a falar de uma coisa muito séria. Basta pensar que mais de 30% dos voos que vêm para Portugal vêm de Inglaterra. Portanto, está tudo dito, a importância que isto tem. Também já agora da questão da Catalunha e o impacto que está a ter na economia portuguesa, tendo em conta que a Catalunha também tem alguma importância quanto à exportação para Portugal. Queria também falar da Rota da Seda. Como o Sr. Ministro sabe, é dos projetos mais estruturantes que existe no mundo hoje em dia. A minha pergunta é muito simples. Onde é que nós entramos neste projeto? É porque se vamos a ver a ligação da Rota da Seda ferroviária, a que termina em França. Se vamos ver a dos portos, termina na Grécia. Onde é que nós aparecemos? Há um estudo que é absolutamente assustador, que é dizer quanto custa uma garrafa de vinho transportada para a China nos moldes da nova Rota da Seda e se não for transportada. Custa 5 vezes mais se não for transportada. Eu pergunto, se nós continuarmos a exportar por outros meios que não a Rota da Seda, como é que vai ser? Onde é que nós entramos? A minha pergunta é tão simples quanto esta. Onde é que nós entramos na Rota da Seda? Que é o projeto mais estruturante que o mundo tem hoje. Depois temos também esta questão do turismo, e que o Sr. Ministro faz muito bem, a questão de juntar sempre às exportações a área do turismo. Mas a verdade é que nós continuamos com um aeroporto limitado a nível de slots. Qual é a solução? É que estamos a falar da economia. Qual é a solução? É que já está atrasado. Qual é a solução desta questão? Temos outra que é mais simples, que o Sr. Ministro responde, e já respondeu há bocado ao meu colega, que é uma questão do Ministro da Administração Interna. Eu não faço ideia se é do Ministro da Administração Interna, porque eu sei que isto tem implicações para a economia, que é a questão do CEF. Mas não sei há quantos anos a falar. Temos a questão, se o Presidente permita-me, a questão dos vistos. Nós temos alguns países que estão prontos, por exemplo, Marrocos. A quantidade de marroquinos que querem visitar Portugal é extraordinária. Aliás, as ligações aéreas, como o Sr. Ministro sabe, também são extraordinárias, estamos à média de 4 por dia. A dificuldade. Sabe quantos funcionários é que há na nossa embaixada em Rabat para passar vistos? O Sr. Ministro sabe melhor do que eu. Portanto, o que é que nós vamos fazer quanto a isso? Só para terminar.
Para terminar, Sr. Deputado, por favor. Presidente,
tem a ver com a formação. A formação dada às empresas exportadoras portuguesas. Porquê é que não há uma bolsa de acompanhamento da AICEP a empresas exportadoras portuguesas? Eu sei que existe uma iniciativa, e permita-me, aliás, que vos elogie, penso eu que, aliás, deve ter a mão do meu querido amigo, Sr. Sachário Eurico Brilhantias, que é a Academia Internacionalizar. E, de facto, quero dizer que é uma excelente iniciativa, mas é pouco. E eu gostava de saber o que é que se estava a pensar fazer mais. Para terminar, de facto, também o Sr. Ministro trouxe aqui uma questão que é conhecer novos mercados. E é verdade, isso é uma necessidade. Há um número também que é arrepiante. Os 20 campeões de crescimento a nível económico do mundo, nós vendemos para eles apenas 920 milhões de euros. Se nós formos olhar, a região do mundo que mais vai crescer é a Ásia, com 6.4. A seguir vem a África, com 3.4. Curiosamente, é onde menos temos agências da AICEP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Secretário de Estado de Internacionalização, senhores e senhoras deputadas. Bem, nós deparamos nesta audição com momentos interessantes e curiosos. Interessantes porque, por um lado, o Sr. Ministro traz-nos aquilo que é a sua leitura, não só a sua leitura, mas a sua leitura fidedigna dos resultados e dos comportamentos da economia portuguesa face ao panorama internacional, que se demonstram através de todos os indicadores. A economia nacional hoje responde favoravelmente a todos os indicadores internacionais e a todos os parâmetros de avaliação de forma muito positiva. São revelados por todos os organismos padrões de comportamento absolutamente assinaláveis da economia nacional e, portanto, isso é um motivo de orgulho e regozijo para os portugueses, para Portugal e, obviamente, para o governo de Portugal, que implementa também ele políticas públicas a favor destes comportamentos. Mas esta audição também nos trouxe momentos curiosos, que é, face à necessidade de extrair outras leituras, outros comentários, que não aqueles que são apresentados pela realidade comumente aceite, caiu-se frequentemente no erro ou na vulgaridade de encontrar de forma desagregada padrões que não podem ser lidos de forma desagregada. Eu gostaria de comentar com o Sr. Ministro um dado que me parece relevante e que é o dado que tem sido trazido à colação de forma razoavelmente frequente, que é a questão das exportações versus consumo interno. O Sr. Ministro provavelmente concordará comigo quando eu digo que este governo traduziu uma aposta substancial naquilo que foi a capacitação ou capacidade do consumo interno, nomeadamente pela devolução de rendimentos aos agregados familiares, e isso obviamente tem uma tradução, até teve no primeiro ano de governo, quase imediata naquilo que foram os indicadores do consumo interno. Contudo, não foi este governo nem o Partido Socialista que apenas identificavam como única fórmula de crescimento as exportações, ignorando a necessidade, por um lado, de devolução de rendimentos às famílias, por outro lado, a necessidade também de contrabalançar e de compensar, nomeadamente por via do consumo interno, aquilo que são as necessidades para que o próprio crescimento económico possa ser um crescimento harmonioso e que se traduza de forma sustentada ao longo dos anos. Porque nisto dos ciclos económicos nós sabemos que durante algum tempo o clima de exportação é muito favorável, mas há inevitavelmente períodos em que esse clima de exportação, sendo menos favorável, também deve ser compensado por um clima de consumo interno que permita não haver um afundamento da economia nacional. Por outro lado, o Sr. Ministro, comentando inclusivamente um à parte do Sr. Deputado Emídio Guerreiro, do PSD, referiu que o pico do desemprego nos períodos de maior crise chegou aos 17% e que hoje é inferior aos 8%. Isso é importante, mas ainda se traduz mais pela importância da criação líquida de postos de trabalho, que o Sr. Ministro referiu e muito bem, e pela diminuição da saída de cidadãos nacionais em busca de postos de trabalho fora de Portugal. Outra coisa que não foi referida, mas que eu acho que deve ser referida, é quantas das pessoas que outrora saíram nesses anos de crise e que chegaram às 140, 150 mil, 160 mil por ano, estão agora a regressar ao território nacional e encontram aqui por este aumento líquido de oferta de emprego. Eu acho que todas estas leituras devem ser feitas conjugadamente e devem ser lidos os resultados daquilo que tem sido a evolução harmoniosa do crescimento económico por via das políticas públicas aplicadas por este governo, que se consubstanciam, por um lado, na diminuição do desemprego, mas, por outro lado, em elementos singulares que se querem cada vez mais frequentes, como, por exemplo, a escolha de grandes multinacionais, como é o facto da Google ter escolhido Portugal para realizar um enorme investimento que colocará Portugal no centro de uma nova visão em termos daquilo que é o país para as novas tecnologias. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, agora é a vez do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a intervenção do deputado Luís Testa, do Partido Socialista, creio que é muito útil para a nossa conversa aqui desta tarde. Eu procurei, na intervenção que fiz há pouco, descentrar um bocado o discurso governamental de uma espécie de um dogma que é promover as exportações a todo o custo, esquecendo o resto da história. E o deputado Luís Testa, de facto, veio recolocar a questão em moldes semelhantes àquelas que nós também colocamos, que é o que conta no final é o resultado da história. E, portanto, o que é mais relevante para o país é ter um crescimento económico sustentado, é ter a criação de emprego sustentado e é ter uma política de rendimentos e preços que aproxime o nível de vida e a qualidade de vida dos portugueses daquilo que é a média, por exemplo, dos países da União Europeia. E, portanto, nós não podemos eleger determinados valores estatísticos como o alfa e o ogma e o ômega da política económica em Portugal. O Sr. Deputado do PSD dizia há pouco que como é que se comenta o agravamento do déficit comercial em 2017, o déficit da balança comercial é em 2017 maior do que nos anos anteriores. Senhor Deputado, o problema não é o déficit da balança comercial, o problema é, se quer algum déficit que conte, é o déficit da balança de transações correntes, que tem tudo, tem bens e serviços. É isso que dá ou não dá, equilíbrio ao crescimento, ao modelo de crescimento económico que é adotado. E já agora, é preciso também que, junto com o déficit, ou o déficit ou o excedente da balança de transações correntes, se juntem o comportamento de outras variáveis que são tão ou mais importantes para a evolução do PIB. E a evolução do PIB, ao contrário do que o Sr. Ministro há bocado deixava-se pôr numa resposta que me deu a mim, a evolução do PIB não é uma evolução linear, isto é, nós não podemos, sabendo que, historicamente, o comportamento da economia é um comportamento cíclico, nós não podemos, porque houve um crescimento linear entre 2001 ou 2002 da importância das exportações no PIB, entre essa altura e 2016, de passar de 21%, não é? Ou 22%, não, 26% para 43%, isso não quer dizer que o próximo período seja igualmente marcado por um crescimento linear desse tipo. Porque provavelmente, Sr. Ministro, segundo dizem os entendidos, estamos muito próximos de ter uma nova crise de sobreprodução, uma nova crise financeira global, e isso vai fazer com que a evolução lógica do ciclo económico se possa inverter em relação àquilo que nós conhecemos atualmente. Há pelo menos grandes riscos. Temos outra vez um clima de fortíssima especulação financeira nos mercados internacionais e a financiarização da economia, como o Sr. Ministro sabe, faz com que as especulações financeiras se baseiem não na economia real e na evolução da economia produtiva, como acontecia no passado, mas se baseiem exclusivamente em produtos financeiros bastante voláteis e, sobretudo, bastante pouco aderentes com a economia real. E por isso é que quando a recessão aparece, ela é muito mais profunda e muito mais rápida até do que acontecia no passado com o sistema capitalista a nível mundial. E, portanto, Sr. Ministro, é necessário que haja outros fatores que ajudam a dar músculo e a dar sustentabilidade ao país e à economia portuguesa, e dentro desses músculos e dessa sustentabilidade está, sem dúvida, a questão do emprego, do combate à precariedade e a questão do crescimento económico se basear numa melhoria significativa do rendimento para as famílias e para as empresas. E, portanto, é isso que explica ou que dará, a nosso ver, uma estratégia bem-sucedida de desenvolvimento da economia portuguesa, sem esconder ou escamotear que ela vai passar por momentos cíclicos de crescimento e recessivos, que estão de acordo com a natureza da economia que vivemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao CDS. Sr. Deputado Pedro Mota Soares tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Renovando os cumprimentos de há pouco. Sr. Ministro, eu me registo que o Sr. Ministro escolhe não responder ao CDS relativamente à crise diplomática com a Rússia. Escolheu responder em parte ao Bloco de Esquerda, que foi menos incisivo na pergunta, e, verdade seja dita, a primeira data disponível para o Sr. Ministro poder falar sobre estas matérias, e em crises diplomáticas, muitas vezes, um dia faz diferença, era hoje. Escolheu não responder ao CDS, registro isso, amanhã cá estaremos para o ouvir e pode ter a certeza que o CDS voltará aqui ao tema. Deixe-me, Sr. Ministro, voltar aqui um bocadinho à questão do investimento direto estrangeiro, porque eu acho que essa questão é uma questão muito, mas mesmo muito relevante. E ligar isto também a uma outra dimensão, que é a dimensão das exportações. E eu gosto muito de ouvir o Governo defender agora uma meta, que é uma meta de 50% de exportações no peso do nosso produto. É algo que o CDS já há algum tempo tem vindo a dizer. Foi, aliás, uma matéria que os senhores, o ano passado, chumbaram a propósito do programa de estabilidade e de um conjunto de alternativas que o CDS apresentou, um projeto de resolução que apresentou alternativo ao do Governo em matéria de programa de estabilidade, porque achavam que esse valor não era possível e, portanto, comprova-se que nós temos maior confiança nos investidores, nos agentes económicos, nos trabalhadores portugueses, do que o próprio governo. E eu fico muito contente com podermos agora olhar para esse número, que eu acho que é um número que é francamente decisivo. Mas queria lhe fazer a pergunta ligando aqui duas questões que têm a ver com a redistribuição da nossa economia, que é algo muito importante. Certamente que o investimento de direito estrangeiro em Portugal imobiliário não é mau, acho que isso é uma coisa muito positiva. Há um conjunto de medidas que foram feitas para mercados específicos, quer mercados europeus, medidas, por exemplo, do ponto de vista fiscal, regimes fiscais mais favoráveis para muitas pessoas que estão no mercado europeu poderem vir para Portugal e que têm vindo a dar os seus frutos. Medidas que têm a ver com outros mercados fora do espaço Schengen, que investindo no imobiliário em Portugal, também podiam aceder ao próprio espaço Schengen. Nós dinamizámos muitas dessas medidas e estamos de acordo com elas, mas percebemos que, de facto, do ponto de vista do que é transformador, do ponto de vista do que é a indústria transformadora, essa dimensão é uma dimensão muito, mas mesmo muito relevante. Eu guardo, Sr. Ministro. É uma dimensão muito relevante e, pronto, eu percebo que são os seus amigos marxistas na Comissão Europeia que dizem exatamente a mesma coisa quando falam da importância das indústrias transformadoras, quando olham para o estado da economia portuguesa nas Country Specific Recommendations. Mas é exatamente por isso que eu lhe queria fazer uma pergunta sobre uma empresa que o Sr. Ministro já citou aqui hoje, que é a Auto Europa. É a empresa que mais contribui para as exportações nacionais, num setor que é um setor muito relevante e que o Sr. Ministro identificou, que é o setor automóvel. A verdade é que nós tivemos notícia muito recentemente, ontem, anteontem, que a Auto Europa travou a contratação que estava prevista de 400 novos trabalhadores e que, de alguma forma, isso também se deve aos conflitos laborais que, infelizmente, foram vividos ao longo dos últimos meses nesta mesma empresa. E eu pergunto-lhe que intervenção é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros teve nos conflitos laborais que aconteceram, porque certamente essas coisas deixam marcas e, infelizmente, começamos a ver algumas marcas que aconteceram. E, portanto, nesse sentido, qual foi a intervenção do Ministério dos Negócios Estrangeiros numa matéria que é uma matéria tão relevante para uma empresa que tem o peso que tem na economia portuguesa? Depois, uma segunda pergunta também, Sr. Ministro, focado também numa outra empresa que o Sr. Ministro falou, a PSA de Mangual, produtora da Peugeot e da Citroën. Como certamente não ignora, há uma questão que é uma questão muito relevante para essa empresa, uma questão que pode afetar a própria permanência ou o futuro, a dimensão da empresa em Portugal, e estamos a falar de 700 trabalhadores diretamente que podem vir a ser afetados, que tem a ver com o novo modelo que é produzido nessa mesma fábrica e o facto de pagar uma classe superior nas próprias portagens em Portugal está a gerar um conflito, eu gostava de saber o que é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a fazer para acompanhar este mesmo conflito com uma empresa que é, de facto, uma empresa muito relevante também num setor que é o setor do automóvel. Depois, Sr. Ministro, ainda dentro do tempo que me sobra, duas perguntas muito rápidas e focadas. O Governo criou uma estrutura em abril do ano passado que se chama Portugal IN para acompanhar as consequências do Brexit. O CDS chamou aqui mesmo o diretor desta estrutura, o presidente desta estrutura, o Dr. Bernardo Trindade, que nos disse, eu passo a citar, que tinha dúvidas quanto ao papel da AICEP, quanto a uma capacidade de resposta em domínios não económicos. As palavras são deles, não são minhas. Sabe, aliás, o preço que eu tenho pela AICEP, pelas funções que a AICEP desempenha e pela qualidade dos técnicos da própria AICEP. Mas eu gostava de lhe perguntar qual tem sido a mais-valia, já passou cerca de um ano, 11 meses, qual tem sido a mais-valia da criação desta estrutura Portugal IN, o que é que esta estrutura tem acrescentado ao trabalho que a AICEP tem vindo a desempenhar. E uma última pergunta que tem a ver com o CETA. O Sr. Ministro anunciou que este ano o Primeiro-Ministro irá ao Canadá. Como sabe, porque tem boa memória, é uma matéria que eu lhe questionei permanentemente, tive até o cuidado de ir ao site do Ministério dos Negócios Estrangeiros, verificar que o primeiro responsável político português deste governo que foi ao Canadá foi o Sr. Secretário de Estado Brilhante Dias no último semestre de 2017. A verdade é que desde 2014, 2015, onde foi uma delegação que teve o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Ministra da Agricultura da altura, um conjunto de altos responsáveis que foram ao Canadá exatamente antes da assinatura. Eu espero. Desconte-me só depois no tempo, Sr. Presidente. Um conjunto de altos responsáveis na altura, o Ministro dos Negócios Estrangeiros na altura, a Ministra da Agricultura na altura, foram ao próprio Canadá, exatamente porque ia ser assinado este acordo e isto abria novas oportunidades de negócio para Portugal. Só para ter uma comparação, o Presidente Macron reuniu já com o Primeiro-Ministro Trudeau em maio de 2017, há cerca de um ano. De 2013 a 2018, todos os anos houve encontros políticos, empresariais e económicos com os governos franceses e o governo espanhol, com os seus congéneres do Canadá, exatamente pela importância que isto representava. Ainda bem que finalmente o Primeiro-Ministro vai lá, espero sinceramente que não vá tarde, no sentido em que muito fluxo comercial já começou agora, muitas oportunidades de negócio já foram aproveitadas por outros. Parece-me que nesta matéria o governo português podia ter sido mais listo a dar à perna, podia ter ido lá mais rapidamente, podia ter tido aqui uma postura diferente para captar oportunidades de negócio para Portugal. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma pergunta de 2 minutos, Sr. Deputado Paulo Neves.
Sr. Presidente, era só para lhe fazer um pedido, que era entregar ao Sr. Deputado Luís Testa, que há pouco na intervenção que fez, falou sobre...
Então, uma interpelação à mesa, faz
exatamente, por favor. Que falou sobre o número de portugueses que abandonaram Portugal em alguns anos. Percebi que o Sr. Deputado, no seu longo comentário, não se referiu aos últimos números, é que os últimos apontam para 100 mil, mas eu tenho esses dados. Não o querendo maçar, se for necessário, eu entrego-lhe, que ascendeu a 100 mil pessoas que abandonaram o país, e só não foi mais devido à crise em Angola e também ao Brexit. Mas nós temos esses números e eu te...
Fico a mesa aguarda o documento para fazer distribuir. Sr. Deputado Luís Moreira Teste, para uma interpelação à mesa, presumo.
É para uma interpelação à mesa, no sentido de perceber se podemos reinaugurar o debate aqui e perceber se o Sr. Deputado Paulo Neves, desperdiçando o tempo que teve e que o gastou essencialmente todo na desagregação de números para poder explicar uma visão económica que não é a realidade do país, pode agora influenciar já o debate na sua reinauguração. Muito obrigado.
Isso já não é uma interpelação à mesa.
É
a
coisa dos mesmos termos.
Não, não exatamente. O povo diz que por mais informação nunca é má informação. O Sr. Deputado Paulo Neves quer dar mais informação. Não sei se é útil ou não, Sr. Deputado, logo verá, portanto eu aguardo que o documento chegue para poder distribuir. Entretanto, agora é o tempo da resposta do Sr. Ministro, uma vez que os Srs. Deputados fizeram tanta questão em fazer tantas perguntas. Estejam à vontade. O Sr. Ministro está à espera de responder, tem 20 minutos, não necessita de os gastar todos, mas também tem o direito a gastá-los e até partilhar as respostas que o Sr. Secretário de Estado se entender, ou gastar mais, que a mesa será tolerante, como deve calcular. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente me permite, eu darei a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização e referir-me-ei a apenas a 2 pontos. O primeiro é muito importante e é outra vez a questão do agendamento da audição a mim próprio sobre a crise diplomática na Rússia. Eu não sou dono do agendamento da Assembleia da República e respeito escrupulosamente. Foi a Assembleia da República que manteve esta reunião hoje às 15 horas na Comissão de Economia sobre temas de economia na responsabilidade do MNE. E, portanto, eu estou aqui para responder à Assembleia da República sobre o que a Assembleia da República decidiu que eu falasse e na Comissão que a Assembleia da República decidiu que era a competente. Insisto que na passada quinta-feira recebi um ofício a pedir a realização de uma audição urgente sobre a crise diplomática russa, com a Rússia, e também outra audição igualmente urgente sobre questões de cibersegurança. E a ambos respondi imediatamente com inteira disponibilidade para a realização na primeira data possível para ambas as partes. Como o Sr. Deputado sabe, melhor do que eu, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, por definição, passa muito tempo no estrangeiro, quinta e sexta-feira estive em França, hoje era a primeira data disponível, a reunião foi marcada para amanhã às 9h15. A data que era uma das datas propostas pelo meu gabinete. Portanto, é falso que tenha sido por insistência, seja de quem for, que a reunião se realiza amanhã às 9h15. Essa correspondia a uma das datas propostas pelo meu gabinete. Ontem, julgo que oralmente, foi comunicada a possibilidade de a reunião de hoje, esta, ser encurtada e terminar às 16h30, para começar às 16h30 outra reunião noutra comissão, não sobre a crise diplomática russa, mas sim sobre as questões de cibersegurança.
Ao que nós respondemos que era melhor deixar tempo para esta reunião e fazer a audição amanhã. Esta é a pura verdade dos factos e o Sr. Deputado Mota Soares sabe muito bem que nestas matérias nós devemos ser cuidadosos e rigorosos. Quanto ao segundo ponto que me queria referir, a questão da auto-Europa e a participação do Ministério dos Negócios Estrangeiros nesse tema. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não participa na gestão de empresas privadas, muito menos participa na gestão das relações laborais em empresas de países democráticos e de economia social de mercado, como é Portugal, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros participa certamente nas questões, que são várias, nas quais a Horta Europa se cruza com o relacionamento bilateral com a Alemanha. E, portanto, foi com imenso gosto que no último grande momento de relacionamento bilateral entre os nossos dois países, a saber a visita do Presidente Steinmeier a Lisboa, a Auto-Europa tivesse sido referida como um exemplo de quão bom era o clima para investimento alemão em Portugal, quão excelente era a qualidade e a disponibilidade da mão de obra portuguesa, quão assinalável era o clima social em Portugal e quão empenhado estava o presidente alemão em, da sua parte, dar força a esse e muitos outros investimentos industriais da Alemanha no nosso país. Se o Sr. Presidente me permite, passaria agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Internacionalização.
Tem a palavra o Secretário de Estado, Presidente Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, indo às questões que foram suscitadas pelos Srs. Deputados, o Sr. Deputado Paulo Neves suscitou primeiramente questões em torno do financiamento e do crédito às empresas exportadoras, tendo feito mesmo referência a um indicador de financiamento das empresas exportadoras apresentado pelo Banco de Portugal. Eu devo dizer que o ano 2017 é um ano pautado não só pelo aumento das exportações, mas também ao nível do sistema de incentivos, em particular no sistema de incentivos de apoio às empresas, por uma aceleração dos pagamentos. Eu devo dizer que o sistema de incentivos, que a AICEP, em grande medida, acompanha na área das grandes empresas, com investimentos superiores a 25 milhões de euros, foi estabelecido um primeiro objetivo de 1.000 milhões de euros de pagamentos, que foi mais tarde redefinido para 1.250 milhões de euros de pagamentos, e grande parte desta gestão entre os pagamentos dos sistemas de incentivos às entidades, maioritariamente ou largamente exportadoras. Estamos a falar de um conjunto largamente de empresas exportadoras. E aquilo que é o acesso a crédito, há, evidentemente, trade-offs que são importantes e que são reveladores, acima de tudo, de uma menor intensidade do crédito no financiamento do setor exportador. Eu diria que uma menor intensidade do crédito no setor exportador seria, à partida, um bom indicador se ele tiver como contraponto o facto de nós termos mais capitais próprios e um sistema de incentivos que permite capitalizar melhor também as operações, não só na área do investimento, mas também da promoção e da internacionalização. E por isso eu não queria deixar de dar nota de que a aceleração dos pagamentos do sistema de incentivos na área empresarial, que acompanhamos muito de perto, em particular, porque acompanhamos os projetos de investimento, de IDE, que são financiados pelo sistema de incentivos, é um aspecto que pode ser um bom sinal e que nos levaria, de alguma forma, a não repetir o cenário, se quisermos utilizar a sua expressão, que tínhamos em 2010, onde o sobreendividamento de algumas empresas portuguesas, algumas delas do setor exportador, era naturalmente uma fragilidade da economia portuguesa. Deixe-me adiantar que, quanto à banca multilateral, a informação que temos é que, inclusive, na questão do BASD, onde eu sou alternate governor, sou governador suplente, nós reentramos e fizemos o pagamento da cota anual. Aliás, nós, o Sr. Ministro, talvez pudesse ter dados mais concretos do passado, mas houve um esforço de regularização de cotas nas instituições, não só nas multilaterais, mas em particular nas multilaterais. O grupo das multilaterais, entre a AICEP e o GPAR e do Ministério das Finanças, tem funcionado. Temos vindo a procurar uma clara difusão desse instrumento, porque o financiamento de algumas das nossas empresas em grandes projetos depende, evidentemente, de um bom acesso ao setor, à banca multilateral. É isso que temos feito com o setor da construção, com o setor dos projetistas e na área do projeto, também do projeto de construção. Na área do Consórcio de Engenharia Portugal, esse tem sido também um dos aspectos que temos vindo a sublinhar. Não só a senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros estará muito proximamente na Coreia do Sul, na reunião do Banco Africano, eu próprio irei à reunião do AIB, que este ano será em Mumbai. Estão programadas missões com empresas, em qualquer um dos casos, e nós temos vindo a trabalhar no aprofundamento do conhecimento da banca multilateral, que é importante para o financiamento da internacionalização de alguns setores, que necessita de um know-how específico de acesso, e esse know-how específico de acesso, essa transferência de conhecimento, é onde nós temos vindo a trabalhar. A nossa balança de bens é deficitária, é historicamente deficitária num país que, desde o ponto de vista da sua estrutura da balança de bens, sempre teve dois déficits estruturais, um em torno da energia e outro em torno dos alimentos. Era uma parte substantiva do nosso déficit da balança de bens, estava concentrada nessas duas balanças. E é bem verdade que quando o investimento acelera, a aceleração do investimento em Portugal tem, muitas vezes, também comportado a aceleração das importações na área dos equipamentos. E eu ligo esta questão à questão que o Sr. Deputado Heitor de Sousa foi colocando quanto à questão do dogma. Não é um dogma, mas é, em grande medida, a resposta à necessidade de fazermos crescer a nossa capacidade de importação, precisamente para o desígnio que o Sr. Deputado sublinhava, de uma industrialização, eu diria, da criação de valor em Portugal e de criarmos melhores condições para termos mais rendimentos. Se o país aumentar o investimento público e privado, é natural que nós tenhamos não só mais aquisições e importações de alguns equipamentos, é natural que alguma energia, e como nós sabemos, claramente expostos muitas vezes à volatilidade do preço da energia, que o país consuma mais energia, muitas vezes de origem fóssil e, como sabemos, importada, apesar do esforço nas energias renováveis, que é um esforço assinalável. E segundo, que o aumento do rendimento dos portugueses possa traduzir-se também ele, naturalmente, num aumento de importações. Aquilo que nós dizemos, e percebendo toda a amplitude da análise que fez e com a qual, desde o ponto de vista matricial, concordamos, mas permita-me dizer que, como Secretário de Estado da Internacionalização, me foco particularmente na questão das exportações, dizer-lhe que esse crescimento sustentado, para não fazer o desequilíbrio da balança corrente, e em particular para não termos um desequilíbrio que implique maior endividamento da economia, não estou a falar do Estado em particular, ou das administrações públicas, mas sim das empresas e também das famílias, nós precisamos de fazer esse crescimento que precisa também de algumas importações e de aumento de importações, precisamos de o fazer também com aumento de exportações de bens e serviços. E é essa visão completa e não um dogma que nos permite definir um objetivo que o plano estratégico da ICEP e depois o programa Internacionalizar fixam como 50% na próxima década, num crescimento que significa que as exportações, e nós consideramos que o país continuará a crescer, portanto nós não vamos crescer as exportações reduzindo o PIB, ou o peso relativo das exportações reduzindo o PIB, aquilo que nós estamos a promover é um crescimento das exportações que permita continuar a alimentar, sem aumentar o endividamento, que permita aumentar as nossas condições de investir nas empresas, de utilizar o rendimento dos portugueses também em algum consumo que também ele puxa em exportações, onde a energia e outros equipamentos são, em primeira instância, bens, onde com forte componente importada. Deixa-me dizer, também, respondendo à questão dos seguros de crédito, voltando um bocadinho aqui ao Sr. Deputado Paulo Neves, permita-me esta forma de resposta, não tão segmentada pergunta a pergunta, dizer-lhe que nos seguros de crédito nós temos definido dois aspectos essenciais. Primeiro, nós temos que resolver alguns bloqueios, em particular utilizar o crédito documentário como um instrumento para suportar operações com garantia de Estado. E essa é uma alteração que nós estamos a estudar, porque em mercados de forte exposição, a risco político e com escassez de divisas, o crédito documentário é um bom instrumento para proteger aquilo que é uma garantia de Estado, que, como sabemos, é uma garantia do Tesouro e que tem impacto nas contas públicas. Portanto, com Cuba é uma feliz... A sua pergunta é uma acaba por me dar a oportunidade de dizer que na próxima visita do Sr. Ministro da Economia, provavelmente agora durante o mês de maio, vamos poder assinar finalmente o protocolo que tal como eu disse nesta mesma comissão, penso eu, que com um instrumento, com o crédito documentário, nos permitirá, com banco contraparte em Cuba e, naturalmente, bancos contrapartes em Portugal, poderemos operacionalizar os seguros de crédito, no caso do mercado cubano, que, como o senhor sabe, e sei que sabe, senhor deputado, o mercado cubano é um mercado que, neste momento, apresenta uma enorme escassez de divisas e a exposição ao risco e ao risco soberano e ao risco do Tesouro Nacional com garantia de Estado é particular, devemos ter particular atenção, mas Cuba, como sabe, não é caso único. No caso, o Sr. Deputado Luís Testa, agradecendo também as questões, remeto também em grande parte para a resposta que deu ao Sr. Deputado Heitor Sousa. Aquilo que nós achamos é que a procura externa líquida, mesmo que ela, desde o ponto de vista do conjunto do produto interno bruto e da variação do produto interno bruto, seja, tenha uma componente nula, é porque nós temos que fazer crescer as exportações, para fazer crescer também as importações, para que o investimento e o consumo dos portugueses e o aumento do rendimento dos portugueses possa ter. Essa questão é, em grande medida, a ideia de que nós temos duas rodas e que elas duas rodas fazem parte da mesma bicicleta e que precisamos de pedalar nos dois pedais para que as duas rodas nos ajudem a crescer. A crescer no limite, no fim, nos rendimentos. São a mesma bicicleta, se me permite o Sr. Deputado Heitor de Sousa. A bicicleta é a mesma, a economia nacional. Se começarmos a tentar pedalar com os dois pés em bicicletas diferentes, provavelmente cairemos. Mas deixe-me lhe dizer... Portanto, permita-me dizer-lhe que é a bicicleta com duas rodas, com dois pedais, e que nós precisamos de acelerar nas duas e não apenas numa, e era nesse sentido que assumimos esse nosso objetivo. O CDS, a questão do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, eu começaria pelo CETA, eu próprio, como o Sr. Deputado sublinhou, fui ao Canadá, fizemos um conjunto de encontros institucionais, empresariais e com os empresários da diáspora. Portugal poderá ter sido, provavelmente, a minha visita terá sido das primeiras de um responsável governamental europeu após a assinatura do CETA. Aliás, no debate orçamental esta questão foi assinalada e desde logo parti para o Canadá, preparando também aquilo que será, esperamos nós em maio, uma boa visita oficial que terá uma componente empresarial do Sr. Primeiro-Ministro ao Canadá. Temos vindo também, em paralelo, em Portugal, a procurar, com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, no quadro do MNE, a procurarmos a informar as empresas portuguesas, com a ICEP também, procurar que o CETA e a nova realidade do CETA possa ser utilizada, ou possa ser útil às empresas portuguesas, para aumentar não só as nossas exportações para o Canadá, mas também, deixe-me dizer, permitir que um valor único que Portugal tem, que é o valor da diáspora portuguesa no Canadá, com atividade empresarial, possa ela também ser agente do aumento das exportações portuguesas para o Canadá. Na minha visita, deixe-me dizer que, por exemplo, um caso muito particular, num setor altamente protegido no Canadá, como é o setor dos laticínios, em particular no caso do queijo, pela primeira vez, alguns dos nossos empresários da diáspora conseguiram fazer importações no novo quadro do CETA, aumentando as nossas exportações para o Canadá. Esse é um trabalho que estamos a fazer e que penso que é útil e que tem tido resultados e que esperamos que a visita do Sr. Primeiro-Ministro possa, naturalmente, criar novas condições para ainda mais aumentarmos as nossas exportações para o Canadá. Falou-me do Portugal-INE, sublinhou aquilo que nós temos feito no quadro da relação do Portugalino com a AICEP é procurar que ambas as instituições, mas em particular a vocação da atração do investimento direto estrangeiro e de resolução de custos de contexto da AICEP, com a vocação transversal que tem o Portugalino, que possam trabalhar em conjunto, e aliás, é bem a propósito, a sua pergunta acaba por suscitar-me e por lembrar-me que na próxima semana, dia 10 e 11, o Portugalino e a AICEP organizam uma missão ao Reino Unido, liderada pelo Sr. Primeiro-Ministro, na qual eu também participarei, assim naturalmente, como Sr. Ministro da Economia, e portanto as duas instituições trabalham coletivamente num quadro de cooperação que o meu gabinete também acompanha. Quanto às questões do investimento direto estrangeiro que sublinhou, deixe-me dizer o seguinte. O investimento direto estrangeiro em Portugal sempre teve um papel central na qualificação da oferta portuguesa nos mercados internacionais. Investimentos estruturantes que foram pilares centrais para o desenvolvimento de clusters. Aliás, provavelmente o mais recente com essa natureza, porque abriu praticamente um setor novo, foi o caso da Embraer e tudo aquilo que em torno da Embraer já hoje se desenvolve no setor aeronáutico. O investimento original é de 2008-2009, acompanhámos isso nessa altura e depois temos novos investimentos da Embraer em Évora a partir do ano 2014. Essa indústria transformadora tem vindo também ela a investir cada vez mais na área dos serviços. E eu não gostaria de deixar esta nota. A Bosch, e repetidamente este caso é citado, a Bosch em Portugal provavelmente cria, desenvolve e produz produtos que são incluídos nas grandes marcas europeias do setor automóvel. Mas uma parte substantiva do investimento da Bosch em Portugal hoje não é investimento na indústria, mas é investimento nos serviços de desenvolvimento, de investigação e desenvolvimento, de design e de criação de novos produtos para o setor automóvel. E por isso há uma parte substantiva do investimento daqueles que tradicionalmente escolheram Portugal como locais de produção tangível, mas que trazem para Portugal hoje centros de serviços, centros de tecnologia, e que são tipicamente classificados não como indústria transformadora, mas como investimento na área dos serviços. E por isso essa nota estatística ou de análise estatística é importante, porque nos vai permitir perceber que uma parte substantiva dos investidores industriais, investidores estrangeiros, industriais em Portugal, hoje investem também cumulativamente na subida da cadeia de valor das operações em Portugal, incorporando mais serviços em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Damos assim por terminada a nossa reunião. Queria, obviamente, agradecer ao Sr. Ministro dos Estrangeiros e ao Sr. Secretário de Estado em Descolonização e dar uma nota que esta nossa reunião está marcada há mais de um mês. Não lhe demos caráter de urgência, porque entendemos que o tempo ajudava a consolidar um conjunto de dados que queremos acompanhar na Comissão. E, portanto, nós não somos responsáveis pela vinda quase diária do Sr. Ministro ao Parlamento, embora seja um prazer revê-lo. Mas queria agradecer as perguntas, as respostas, a forma como correram os nossos trabalhos. Nós temos reunião amanhã, Srs. Deputados. Até amanhã e um resto de bom dia.